isso aí.
O que que houve com você, cara? Antes você se escondia atrás de estagiários, mas agora é tão você.
Eu sei lá, um dia eu decidi que ia olhar todo mundo no olho e dizer... Oi, vamos ser amigos.
Agora você magicamente consegue vender uns trecos ridículos pra Paul, tipo esses óculos?
O véio é demais, cara. Tá, tudo bem, beleza, beleza. Aí, você quer mesmo saber meu segredo?
Não.
Eu fui pra um spa.
Seu segredo foi pagar por uma punheta?
Não. Não é esse tipo, tá? É tipo uma limpeza. De mente, corpo e alma. Tem que ser indicado por alguém que já é cliente e altamente exclusivo.
E você entrou como?
Eu conheço pessoas. Tá, parece loucura. Não tô te zoando, não. Só que desde então, cara, eu tô pegando fogo.
Mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, remotamente, sem sair de casa também...
E lavando a mão compulsivamente, né? Não podemos esquecer.
E lavando a mão estão Fernando Caruso.
Fala, galera! Eu tô achando muito engraçado esse desespero aí do que fazer na quarentena e tal, porque a gente tá fazendo tudo igual. Gravando podcast remotamente, vendo filme, vendo série, mas enfim, estamos aqui pra ajudar aqueles que são os marinheiros de primeira viagem da quarentena.
Se tudo continuar do jeito que tá, não tem mais cinema esse ano. Então o Oscar do ano que vem vai ser entre Sonic e Aves de Rapina.
Imagina,
a gente precisa
cara,
voltar bizarro. Ao cinema.
Olha, são boas opções, viu? São boas opções.
Tibério Velasquez.
O filme eu não tive tempo de ver ainda não, mas fraldas já toquei várias ainda.
É um trabalho árduo, né?
Tibério não tá vendo filme, mas tá só vendo merda. Né?
Teve uma que eu recebi boa no WhatsApp que fala assim, pessoas sem crianças em casa, aproveitem esse período para deixar a leitura em dia, aproveitem os canais liberados na net, façam faxina, façam uma viagem interior, trabalhem de home office, pessoas com crianças em casa, sinto muito.
É que nem o recente do astronauta, né, que, pô, os astronautas ficaram anos se preparando para se confinar. Eles tiram isso de letra. Eles levaram um filme pra estação espacial.
Levaram um filho.
Um filho pra estação espacial? Não. Então teu cu, tipo.
Eu vi esse.
Muito bom, né? Eu, Vécio, parente.
Já. Que isso, cara?
Tá bom, agora explica aí.
Tô tirando música nova. Eu não tenho o que fazer em casa, tem que ficar tirando música nova. Because you kiss, you
kiss. Essa música, eu vou te dizer, essa música não é nova, tem 30 anos.
Essa música é nova nos anos 80.
Eu não tocava essa música. Terry Hall e John Oates, isso
nova...
é muito bom.
Pra mim, Elvésio, e você não quer que a gente sacaneie de velho, cara? Sério?
É. Pô, anos 80, cara. Anos 80 é maneiro. Terry Hall e John Oates.
Tá, because é you kiss.
Isso aí.
E de volta aqui com a gente, a queridíssima atriz Mia Mello.
Aê!
É esse meu estado atual, quarentena com filho. É da sim pra pior, pessoal. Não, mas ó, juro, eu agora entrei num movimento bem melhor, eu tô mais tranquila, eu tô tentando... Cara, mas assim, é um dia de cada vez, cara, não vai ser pouco tempo, eu já me liguei disso. Eu tô com um olhar muito visionário desse momento caótico, assim, tô muito orgulhosa de mim. Então assim, eu tô equalizando meu tempo, tô tentando, tô fazendo agora as coisas da casa, eu tô, nossa, eu fico indo na cozinha ver, tipo assim, na área de estar, assim, olhar as toalhas que eu lavei, sabe, fico, pô, tá muito... Juro, eu tô tentando achar as coisas pra fazer, porque hoje, por exemplo, juro, eu estaria gravando minha primeira campanha publicitária de Dia das Mães.
Aff, Maria, cara.
E foi cancelado. Amanhã eu tinha duas reuniões, meu programa, meu talk show que eu vou estrear. Agora não sei quando, na NetGeo.
Caraca, bicho.
Em
tem aquela piada, gente, que o outono chegou, né? Ou tô no quarto, ou tô na sala, ou tô na cozinha.
Eu vou dizer que tá sendo muito divertido. Uma coisa que eu sei que pra mim não é tão divertido assim, mas tá sendo muito divertido acompanhar todas essas crises pelo Twitter da Mia. Tá sendo muito bacana.
Cara, eu amo o Twitter. Quero deixar um beijo aqui pro pessoal do Twitter, que é o lugar onde eu me sinto mais em casa, que eu posso ser uma louca varrida e ninguém me julga. Eu não preciso ficar postando fotinho. Faço do jeito que eu quiser. O Twitter é minha casa.
Ninguém te julga abertamente, né?
Não, todo mundo julga. Todo mundo julga em todo lugar. Imagina, deixa eu romantizar, pelo amor de Deus, cara. Tô precisando disso.
O bacana é que o Twitter, diferente do Instagram, ele não tem filtro. Metafórica e realmente, né?
Exato.
Você fala a merda que você quiser. O próprio presidente mesmo falou a merda, dá 4 horas, ele revoga.
Então é isso. Depois desse Responde Crash de sugestão de filme de alto astral, a gente acabou recebendo o pedido de fazer mais um episódio oficial de indicações, já que tá todo mundo preso em casa. Então, nos mesmos moldes do que a gente já fez antes, aqui vão mais 10 indicações de produções de alto nível pra você assistir aí sozinho ou com a família, desde que você se atente ao fato de que essa não é uma lista felizinha que nem a do episódio anterior, beleza? Vamos a elas então, depois dos avisos, não sai daí.
Ou seja, é uma lista triste.
Não saia daí, é muito engraçado, né, cara?
O cara já saiu, ele saiu correndo, inclusive. Tô triste que a gente agora tá sozinho, nós 5, grupo, todo mundo foi embora.
Não, e não saia daí, ninguém pode sair daí. Se sair daí, vem um carro falando: volte para suas casas e continue ouvindo o Podcrastinadores.
Tomar uma jatada de água nas costas. E hoje o nosso único aviso é: fique em casa, nada mais importa.
Fique em casa. Se precisar sair, volta rápido e toma um banho quando chegar. E bota a roupa pra lavar.
Bem, a não ser que você seja uma das pessoas trabalhando na linha de frente, ou nos supermercados, ou nos hospitais. Então, se for esse caso, obrigado aí pela sua presteza e cuide-se da sua saúde também.
Isso.
E se você trabalhar no supermercado, você podia colocar o Podcastinadores pra ser ouvido no alto-falante em geral, né? Porra, ia ser maneiro se isso acontecesse.
E a promoção de hoje é Podcastinadores.
Então é isso, gente. Antes da gente ir pro tema, vamos agradecer aos nossos padrinhos, aqueles que são os responsáveis por esse projeto existir até hoje. Então, muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso, Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Stalin, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal e Uziel Gomes.
Ao nosso Super Saiyajin Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Hart.
Os mestres dos magos: Ricardo Varoto, Tatiana Karlovich, Nádia Lírio, Fernando Tiritã, Thelma Matias, Mariana Herrera e os Tandos, Lucas Lima e Alexandre Mendes.
Que aparentemente estalaram os dedos agora e tiraram o pessoal da rua, né? Tá vazio, né?
E se você vê valor no que a gente produz, considera apoiar a gente lá em padrim.com.br/podcrastinadores e escolher qualquer valor a partir de R$1. Se todos os nossos ouvintes, ou pelo menos grande parte deles, colaborar com alguma coisa que seja, a gente vai ter esse projeto non-stop por mais muito tempo.
E se você não puder contribuir, claro, faça propaganda do podcast para seu amigo do lado, nas suas redes sociais, no Instagram, Twitter, e marca a gente, é @podcrast em todas as redes sociais, ou Podcrastinadores no Facebook.
É isso aí, lembrando que em época de quarentena, ele não deve procurar um amigo do lado, né? Ele deve estar só divulgar para as pessoas da casa dele.
Não.
É pro pai, pra irmã.
Ou dos grupos de WhatsApp, em vez de ficar repetindo mensagem que a gente já recebeu várias vezes, diz assim: olha só, você já ouviu falar da palavra dos podcastinadores?
Eu tô pensando assim, quando o cara passa os stories que tem a pessoa do lado, então, avisa pra aquele cara ali.
Ah, pro cara virtualmente do lado, tá certo.
Do lado, avisa.
Então, beleza, bora pra nossas indicações. Swamp, shut up, a horde of zombies, but I come out on top. What's it all about? sabe que a gente tá vivendo um momento de isolamento social. E mais do que nunca, a gente precisa de meios pra ocupar a cabeça e assim conseguir passar sem enlouquecer essas muitas semanas que virão sem a gente poder sair de casa. E na nossa opinião...
Mas hoje em dia ninguém mais usa e-mail, só usa WhatsApp. Ah, não, desculpa.
E-mail?
Nada.
Eu falei e-mail?
A gente usa de e-mails.
Ah, meu Deus.
Uma piada ruim, piada ruim.
O que aconteceu? As pessoas já foram embora, certeza. Todo mundo saiu de casa agora.
Pra isso, cara.
Gente, as pessoas foram pra rua, com todos os avisos.
As pessoas preferiram pegar coronavírus porque a piada deu verso, né?
Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu tô muito orgulhosa que eu, mesmo no meio desse caos todo que eu me encontro, filhos, meu marido em home office, meu marido only calls, calls, o dia inteiro calls, só trabalhando como nunca, e eu cuidando da casa, ainda assim, encontro tempo pra ver série, porque eu acho que é meu momento de flow, sabe quando você desliga da realidade?
Claro, total,
eu
claro.
Preciso.
Total. É isso, melhor.
Eu tô, na verdade, com saudade de voltar a trabalhar no trabalho.
Imagina.
E cara, eu tenho trabalhado mais em casa do que no trabalho, cara. Impressionante.
Você reparou que a gente tá desesperado, muito carente socialmente, ninguém consegue ficar quieto? É verdade, a gente tá muito mal, todo mundo. Mas quanto tempo vocês não veem gente diferente?
Ah, pois é. Eu vejo meus vizinhos, cara.
Eu não, gente, minhas vizinhas não pegam mais elevador, porque elas falam que o vírus vive no ar do elevador por até 3 horas. Eu pra ir no lixo, eu falo, vale a pena? Eu tô entulhando aqui mesmo, gente.
Você joga de longe, né, o lixo, né? Da tua casa, cai no corredor.
Não, nunca, eu tô entulhando aqui. Eu falo, cara, sai uma vez por dia no máximo, porque imagina, no lixo, todo mundo vai pro lixo.
Joga no próximo panelaço, cara, vira manifestação política.
Que nem o Windows, né? Ela joga fora, mas guarda o lixo lá em algum cantinho.
Que piada de geek, ninguém vai entender a piada, gente.
Geek, caralho, cheiro de geek.
Posso falar um negócio? Eu quero começar o que não ver nessa quarentena, gente. Calma, posso falar? Cara. É só um bônus.
Jornal.
Eu assisti uma série que chama Spin Out, que ela, tipo, vai te pegando, mas ela é tão ruim. Ela é tão ruim, eu vi até o último episódio, ou seja, eu perdi o quê?
Por quê? 10
episódios. Porque ela é horrível, só que ela te... Era horrorosa. É uma série, assim, toda...
É ruim como? Ela é ruim, tipo, Bad Trip, ela é ruim, tipo, cafona, ela é ruim.
Ela é tudo, mas ela é um... Você viu também, Caruso, do céu?
Não, tô tentando entender. Tá.
Não veja, é cafona, é mal escrito, e é só que é de patinação no gelo. A gente vê sim patinação no gelo.
Que é uma coisa que a gente tem muito aqui, né? Nossa realidade. Né?
Exato, a gente vive isso, né? Mas enfim, não veja Spin Out. Já tá até bom. Acabou, cancelaram. Cancelaram quase o meio. Estavam fazendo o último episódio, tipo, implorando, sabe?
Ou seja, a série é ruim, ela foi cancelada e ainda assim a Mia viu até o final.
De raiva. E vi meio rápido. Falei, porra, podia estar vendo um negócio legal, tô num flow bom aqui.
Vocês estão falando de ir na rua, cara. Eu tive que ir na rua, tô tão tenso que aí quando eu fiz uma loção de água sanitária pra botar no chão, saca? Meu pé já tá meio transparente, né? Assim, quando eu volto.
Gente, eu não acredito. Tanta água sanitária.
Cara, você que mora em Copacabana, como é que tá aí, cara? Porque é um bairro sempre muito cheio de gente, né?
Não, tá
de velhinho,
bem
cheio
diminuído.
De velhinho.
Não, mas tá bem diminuído, assim. É, tem uma galera aqui no sossego facho, né, em casa. Tu vê que o pessoal na rua... Cara, hoje tem um bar aqui em frente que tava funcionando, a galera tava brindando, bicho.
Brindando,
é a parte que você toca, a parte que você encosta a boca, que a parte que outra pessoa encosta a boca.
Cara, assim, não é coragem, não vamos... elogiar isso aí, porque assim, isso na verdade é um puta de um egoísmo, né, cara? Não é tipo,
total.
A pessoa fala... É porque o problema não é a pessoa pegar a parada, o problema é contaminar geral e a gente sabe que o nosso sistema de saúde não tem leito suficiente pra todo mundo. E aí, cara, se todo mundo precisar de hospital, vai morrer uma galera. Porque essa questão, isso é uma coisa que eu fico falando pra Mariana também, que ela fica meio desesperada, tipo, meu Deus, não posso pegar coronavírus. Eu falo, cara, o problema não é a gente pegar. É claro que é uma merda pegar, é sempre um risco e tal.
Total.
Mas assim, a gente que não tá exatamente no grupo de risco, se a gente pegar, a gente vai ficar 2 semanas, doente, meio mal e tal, trata em casa mesmo e tal. O problema é se a gente passa essa porra pra todo mundo, o contágio disso é muito rápido. E aí, cara, fudeu, estourou o sistema de saúde, quem precisa de ajuda não vai conseguir alcançar a ajuda e aí vai começar a morrer gente que nem mosca, né? Essa que é a tensão. Então ficar em casa é meio que um cuidado com o outro, um cuidado com o país.
Não, sabe o que eu sinto? Que isso tá sendo um discurso muito forte, tô super assim, entendendo que todo mundo tá entendendo a gravidade, a necessidade, só que você sai na rua, é uma distopia, e a pessoa da distopia não tá ouvindo a gente, eles não estão nessa bolha que a gente tá de informação, de... E tem gente que nem tem como fazer, tem que tá... Então é uma loucura,
é
de
foda,
privilégio.
Não é, né, uma questão de opinião, né?
Cara, e você tem que repensar vários valores, o que são os valores agora, sabe? Pra mim, imagina a hora que a gente puder sair na rua de novo, a gente fala, gente... Que delícia eu estar aqui na rua, andando. Sem... Gente, eu andava sem medo. Amanhã eu tô há 3 dias assim, cara. E aí, terça, eu vou ao mercado. Você entendeu? Eu tô desesperada, gente. Nunca foi assim. É uma coisa muito diferente. É muito sério, sim, né? Só que tem muita gente que tá na rua. Eu fui pegar o material na escola da Nina, sexta-feira. Tipo, as pessoas almoçando nos botecos, em mesinha de 4. Eu falando só, gente, se espalha. Pelo menos. Todo mundo,
não,
tipo...
Tem gente que não tem como ficar em casa mesmo. Tem gente que tá numa posição de privilégio, falando, gente, fica em casa e tal. Mas, cara, tem gente que não pode ficar em casa e é paciência.
Mas eu acho que se a gente pode, a gente tem que muito que ficar, inclusive.
Total. O que eu tô falando é dessa galera que o Tibério viu pela janela brindando no bar, sacou? Essa galera não tá ali porque não tem opção, porque tem que trabalhar.
Que bolado. Vocês compram coisa pela internet, né?
Sim.
Eu vendo coisa pela internet, então eu vou pro correio todo dia. Então, mas eu ando na rua, só que eu não tenho um correio aqui do lado e eu não fico na rua, não fico de bobeira na rua. Eu vou, faço o que tem que fazer rapidinho, volto, aí troco, boto a roupa pra lavar, tomo banho e aí beleza, eu fico o resto do dia em casa.
Cara,
compra aquelas roupas de fazer metanfetamina, sabe? Do Walter White.
Aquela roupa amarela, né? Eu pensei naquilo.
Aliás, Breaking Bad seria uma ótima pra assistir, hein?
Boa, seria uma ótima, seria. Vamos começar, então?
Vamos.
Mas a gente não pode indicar a série que todo mundo já viu. A gente tem que ser malandro
coisa
aqui.
Coisa nova.
Óbvio.
Começa aí, Caruso.
Então tá, eu vou falar de uma série que eu acho que foi muito pouco falada. Pra falar a verdade, eu não vi ninguém falar dessa série aí, apesar dela não ser nova. Ela tá numa terceira temporada. A última temporada, que é essa terceira que eu tô vendo agora, eu acho que é de 2018 ou de 2019, é muito. Que é Easy, tá no Netflix.
Ah, sim. Sim, muito boa essa série, cara. Muito
Easy
bacana.
Easy é uma série de antologia, né? Que eu quero dizer com isso. É daquelas séries tipo Black Mirror, que cada episódio tem uma historinha fechada. Só que ela não é uma série de antologia normal, no sentido de que os personagens que aparecem no episódio, às vezes eles têm outro episódio sobre a trama deles, e às vezes eles cruzam as tramas com outros personagens. Agora, os atores são todos sensacionais, os roteiros são todos incríveis, e a direção é impressionante. Parece que você não tá vendo uma série, parece que você tá vendo a vida das pessoas. E isso pra gente que tá num momento de não ter vida social nenhuma, eu acho que acaba sendo um excelente escapismo, porque fala muito de umas questões modernas, tipo, abrir um relacionamento, sexo a três, e tudo de uma maneira inteligente, sem ser moralista.
Fazer cerveja na garagem, pode. Agora, você não teve uma impressão que o texto é meio improvisado? Pelo menos eu fiquei com essa sensação, cara. Achei bacana isso.
Eu tenho a impressão de que isso vem um pouco da direção. Eles passam essa coisa pra ficar com um texto muito orgânico, o que eu acho muito legal. Você não tem a sensação de que você tá vendo uma série que foi roteirizada. E tem umas coisas ali no meio que eu não consigo separar o joio do trigo, que são meio documentais também. Porque tem um episódio em que aparece uma mulher que...
Mas qual que é o tema, assim, só pra eu entender? Do que fala? Fala sobre o quê?
Eu acho que dá pra dizer de um jeito muito abrangente que fala sobre relacionamentos. A maior parte dos episódios são sobre, por exemplo, o primeiro episódio é de um casal que tá junto há muito tempo e a mulher propõe pro cara abrir a relação. Ou seja, eles vão continuar casados, vão continuar morando juntos, mas eles saem por aí pra transar com outras pessoas. A gente passa o episódio inteiro falando, cara, vai dar merda isso aí. É óbvio que vai dar merda. Vai dar merda. Não tem como não dar merda isso aí. E aí termina o episódio e não deu merda. E aí você vê que meio que, tipo, cara, a merda tá na nossa cabeça mesmo. Tipo, a gente que todo episódio termina, eu viro pra Mariana, a gente começa a conversar loucamente, sabe? Gera vários assuntos, legal. Gera várias paradas. Isso é muito bacana.
Eu acho que eles te conquistam na empatia, assim. Por exemplo, essa deles abrirem o relacionamento é porque, tipo assim, eles se amam demais, mas acabou o tesão. Então, tipo assim, cara, eles conversam. Pô, eu não quero me separar, eu quero ficar com você, eu quero dormir aqui abraçadinho com você, mas não tenho vontade de transar com você mais. E aí eles começam, cara, ok, também, eu também não quero você longe de mim. Como é que pode ser? E aí eles fazem esse teste, que é estranho pros dois. Mas tipo assim, tá vendo? Chegou de um lugar comum, bastante plausível, que deve acontecer com muitos casais.
Eu confesso que eu ainda tô esperando dar merda com esse casal aí. Ainda tô. Mas, assim, esse é um episódio.
Eu já vi tudo, eu sei a resposta.
Esse gênero que vocês falaram de meio natural, parece improvisado, eles chamam de Mumblecore o nome.
Mumblecore.
Ah, é? Ah. Tem esse nome? Legal.
O que eu cheguei a falar também, que eu abri um parênteses ali, esqueci de fechar, que, assim, tem um episódio, por exemplo, que tem uma mulher que ela é meio garota de programa, mas não é, porque ela era uma blogueira de sexo, ela escrevia colunas de sexo, ela começou a fazer umas experiências pra juntar material pra coluna dela. E essa mulher tá ali meio como ela mesma, falando da experiência dela mesma. Tipo, essa mulher tem realmente uma coluna, um blog, sei lá o que que é, e ela realmente fez experiências sexuais e tal, sabe? Então, assim, não é um documentário, porque quando tá ali com ela, não é, sei lá, né, não tá sendo gravado, ela tá gravando, acho que com outros atores e tal, mas também há espaço pra colocarem umas coisas assim, que você dá uma googlada e você fala, caraca, peraí, isso acontece mesmo, que loucura. Tem um camarada que faz que num dos episódios ele é um motorista de Uber, que ele é comediante de stand-up. E aí tem umas entradinhas dele como comediante de stand-up. Eu tenho certeza absoluta que esse cara realmente é comediante de stand-up e desconfio que ele talvez seja motorista de Uber também.
Eu gosto daquele escritor que escreve um livro sobre os relacionamentos antigos.
É o Mark Maron. O cartunista.
É, exatamente. E aí, tipo assim, ele escreve um livro, faz um best-seller, mas a pessoa de quem ele contou a história se sente extremamente ofendida e invadida. É, e também, pô, é uma coisa super normal, né? Que você imagina que possa acontecer com outros livros de histórias reais.
E todos os atores são incríveis, vale bem a pena. Eu tô nessa terceira temporada aí, então não posso falar conclusivamente sobre ela, mas é o tipo da série que você vê um episódio, dá um tempo, outro episódio, beleza. Eu acho bacana ver na sequência, porque você vai pegando os cruzamentos de informação, né? O personagem que aparece como babá num episódio tem um outro episódio, e aí, enfim, eles vão se cruzando. Eu acho isso bem legal, cara. Mas não é pra ver com criança na sala, né? Esse é um... Tem nudez pra caramba.
Vale dizer que são episódios curtinhos, de 20 e pouquinhos minutos.
Ah, olha, é verdade. Bem lembrado. Cada temporada tem 10 episódios e os episódios têm 22 minutos. 22, 20... Fica aí nessa variação, assim. É bom pro café da manhã, por exemplo.
E tá na Netflix.
Tá na Netflix. Bem lembrado.
Eu tô atrás de série assim, curtinha, porque o cara não aguenta mais série muito grande, não. Não dá tempo. Eu tava até começando outro dia, eu tava vendo uma série tipo aí, The Office, sei lá, tem 20 minutos. Eu paro 3 vezes durante o episódio. Quando eu volto, nem lembro o que eu tava vendo mais.
Caramba!
Vou começar leve, então, já que o Caruso começou mais leve, vou começar com uma série mais leve, que foi até, assim, eu tô num tempo de ficar, como é que a gente chamava antigamente, zapeando a televisão, né, atrás de coisa pra ver. Então eu pego as dicas das pessoas. E uma dica lá dos padrinhos, foi da Mariana Herrera até, foi pra ver a série Living With Yourself, não tem tradução aqui.
Ah, sim, do Paul Rudd. Tem, é cara a cara.
Cara a cara?
Cara a cara, eu já vi.
Meu marido tá vendo. Terminou, amor, apareceu. De ver aquele que você tava vendo na viagem? Calma aí, eu preciso saber.
Do Rudy, cara,
Paul
cara.
Rudd, sabe? O cara a cara.
Terminei?
Gostou?
Não sei, eu não sei, porque eu acho que eu não terminei, não.
Nossa, ele falou no meio.
Eu acho que eu não terminei.
Mas ele tava super animado e ele me explicou tudo na viagem, porque a gente tava viajando e ele foi me contando.
Eu acho legal que, assim, essa série, eu sou meio spoilerfóbico, tipo Caruso, assim, né? Eu não curto muito spoiler. Então o pessoal fala assim, vê isso. Eu pego e vejo. O primeiro episódio, pelo menos, foi qual é. E aí, pra saber o que é. Então, não sabia porra nenhuma do que tá sobre o que é a série.
Sim.
Tipo, ou na série do Paul Rudd. Aí vou lá ver. E, cara, é bem divertida, porque ele vai... ele tem a vida dele, não tá dando nos melhores modos. Ele é um cara meio deprê, no momento. Tá num momento meio deprê da vida. Tá meio devagar. E aí o cara fala, cara, minha vida mudou quando eu fui nesse spa aqui. O cara, pô, pra que eu vou lá naquele spa? Tá pra ganhar um blue job, não sei o quê. Não, cara, não é esse tipo de spa, não. É um spa pra você realmente melhorar a sua vida. E ele vai. Só que o spa, na verdade, é uma clínica que clona a pessoa, mudando o DNA dela pra que ela seja uma pessoa melhor. E ele descobre que eles matam a pessoa original, só que dá problema com ele, ele não morre. Então ficam dois deles, ele e o clone dele.
Caramba, cara.
Ele tem que viver, assim, essa vida aí com o clone dele. Tá, tipo,
então, assim, a gente normalmente vai ver a série por causa do Paul Rudd, a gente ganha um Paul Rudd a mais de bônus.
É, ganha um Paul Rudd. Um Paul Rudd lembrei, um Paul Rudd show. E, cara, assim, eu achei maneiro essa série porque, assim, primeiro que ela não tem uma timeline fixa, ela vai e volta, ela aparece o episódio inteiro. No segundo episódio, é curto, são 8 episódios. O segundo episódio é a mesma coisa do
também
primeiro episódio,
de 22 minutos.
Só que pela visão do clone, entendeu? Assim, eles vão mudando, tem umas idas e vindas na história, assim. Você vê várias vezes a mesma parte, só que pela visão de outra pessoa, ou do Paul Rudd original, que é o Miles, ou do clone do Miles. Também tem umas coisas assim, por exemplo, no episódio você vê uma coisa, não tem nada a ver, cara. Por que ele tá se masturbando, sei lá. 3 episódios pra frente, ele explica que, tipo, ah, que o clone, sei lá, tem vontade mais sexualmente ativo,
tem mais,
sabe?
Aptidão sexual.
É, então é engraçado, assim.
Apetite.
Ele não é uma coisa muito rápida.
Mas o clone sabe que é um clone?
Sabe. Sabe porque ele, logo no primeiro episódio ele descobre.
O da série sabe. Os do spa não sabem.
É, todos os outros que não
os
dão
outros
problema.
Não sabem. Os outros não sabem.
Não sabe. Só ele que sabe porque ele, como eles ele não
descobrem.
Morreu, ele voltou à vida, ele vai pra casa e vê que o clone tá lá. E aí ele descobre tudo isso, entendeu? Na verdade, ele é a única pessoa
Na
que sabe.
Na verdade, gasta-se um tempo até porque o clone acha que é o real, porque ele voltou pra casa.
Isso,
e o Paul Rudd chega depois, porque ele teve que se desenterrar e o caralho e tal. É. Então fica um tempo meio tipo, quem é o real, quem não é o real e tal. A gente viveu muito isso lendo Homem-Aranha, né?
É. Você não sabe muito, porque assim, quando você começa a ver, você não entende muito bem o que tá acontecendo, sabe? Até você entender. E, cara, Tom Brady aparece no episódio, uma piada muito engraçada, porque no final ele fala que teve 6 vezes lá na clínica. Você já teve na clínica? Já? 6 vezes. Depois que você descobre, ou seja, ele foi pulando 6 vezes, um pra cada título da NFL que ele ganhou. Cada título foi ganho.
Ah, aquele cara é um jogador de futebol americano, não tinha pé pra essa piada.
Ele ganhou 6, então, ele ganhou 6 títulos e ele fala que foi lá 6 vezes, ou seja, cada clone ganhou, na verdade, um Super Bowl. Não foi imenso, sabe? É meio que
uma
piada.
Eu fico imaginando quanto custa o ingresso de um spa desses que, no fim das contas, clona.
$50 mil.
$50 mil.
É isso, 50 mil dólares? É. Quem tem coragem de dar $50 por um spa, cara? Que bizarro.
Então, uma pessoa que tá desesperada aí pra mudar a vida. Agora, eu vi a série, eu gostei da série, mas achei ela meio cagada. Vou fazer aqui um contraponto. É, eu gostei muito do Paul Rudd, gostei muito dos atores, mas eu fiquei com várias questões de roteiro, meio tipo, porra, mas se aconteceu isso, por que o cara não fez aquilo? Por que o cara... Eu acho que assim, você abrir uma premissa tão curiosa e intensa como um spa que na verdade tá clonando as pessoas... Eu queria voltar nisso aí. Eu queria voltar, tipo, quem são esses caras? Como é que eles estão fazendo isso?
Por
que eles estão fazendo
isso? Uma segunda temporada,
eles são
daqui
meio
a pouco.
Que os vilões da parada. Eu acho isso um problema. A série, na verdade, criou essa desculpa pra você ter 2 Paul Rudds e você ter uma discussão entre a sua melhor versão de você ou a sua capacidade de melhorar você mesmo. Uhum. E também uma discussão ali com a esposa, né? De tipo, de quem é ele.
Tem uma questão romântica também envolvida e tal.
Que...
É uma comédia romântica, ficção, drama.
Sei só lá. Que isso que você gostou, Tibério, das idas e vindas do temporais e tal, eu fiquei bem puto com isso, sabia? Porque toda vez que a gente terminava com um cliffhanger, tipo, caraca, o cara apareceu, o clone apareceu lá no restaurante e todo mundo viu que são os dois juntos agora. O que, que vai acontecer? Aí o episódio seguinte a gente volta a timeline, aí vê tudo do início. Eu achei isso uma trapacinha de roteiro que me deixou... Bem puto. Mas é divertido, realmente.
Eu achei curta, porque são 8 episódios, então não dá tempo muito de você ficar muito puto com esse tipo de coisa. Sabe? Tipo, se fosse 20 episódios de 1 hora cada episódio, aí sim você, porra, tá enrolando pra caramba, mas são só 8,
tem,
sabe?
Tem razão. Mas essa série também tem uma vantagem sobre, por exemplo, a Easy, que eu acabei de indicar, que como ela tem um mistériozinho, todo episódio termina com que merda que vai acontecer. Você quer saber que merda que vai acontecer. E aí isso te deixa mais ligado pra ver ela até o final, entendeu? É uma série fácil de você fazer um binge-watching, de você querer ver o episódio seguinte e tal, porque ela te deixa instigado pra saber como é que termina. Easy não. Easy você pode largar a cada episódio, né?
É, essa aqui, assim, até uma indicação não é tão boa pra uma época de quarentena, porque são 8 episódios e 20 e poucos minutos, sendo que o último tem 30 minutos. Então, tipo, você acaba tendo rápido. Mas um dia da sua vida aí, pelo menos durante a quarentena, você tá ocupado.
Não, a gente vai dar 10 indicações, cara. cara. Pô,
tá valendo.
Assim, eu gostaria que as pessoas tivessem visto sem esse spoiler meiozinho que a gente falou, assim, dessa história de clone, porque eu não sabia de nada. Quando acabou o episódio, eu fiquei, caramba, o que que ele tá saindo do buraco?
Não sei. Posso confessar uma coisa? Se você não tivesse dito isso, eu acho que eu não teria tido vontade de ver.
Sim, claro.
Um pouquinho acontece. Tem que fisgar.
É. Fazendo um momento de aba, lá na Caverna do Caruso, quando eu escrevo nas prateleiras às quinta-feiras sobre quadrinhos, fica essa questão sempre de, assim, de contar até um ponto que fica interessante das pessoas querem ver, mas que não estrague a história. Então é muito difícil pra caramba fazer isso, cara.
É mesmo.
Porque, tipo, o que que eu queria saber a ponto de querer ver, mas não queria saber a ponto de estragar? Às vezes não dá, às vezes acaba entrando uma linha tênue aí, mas beleza. Fica a dica, então. Got this light shining down on me. In this darkness I now see. Using what I got as a ladder. Never giving up, even though it's hard to climb. When I reach the top, I'll go higher, higher than I've ever been before.
Bom, eu tenho 200...
Não vale indicar, meu passado me condena, hein?
Jamais, mas é Bárbara também. É Bárbara também.
Excelente.
Tá? Essa aí, mas... E tem no Nananã, no Globo, no Multishow. Acho que na Globoplay deve ter, com certeza. Fica aí a dica também. Não, na verdade, eu vou indicar, só que zero com a profundidade de vocês, gente. E agora?
Ah, tudo imagina. Bem? É diversão, diversão.
Tudo bem, a gente aprofunda a força aqui.
Vocês fizeram uma super análise da série, eu não lembro nem o nome dos atores, vou falar os nomes. Mas são ótimas indicações, excelente, inclusive. Eu acho que eu tenho um puta bom gosto, né? Modéstia à parte. Vai, vamos lá. Eu vou indicar uma que eu vi muito pouca gente falando, até por isso que eu vou fazer, porque eu achei ela incrível, devorei, que é uma da HBO. Ou Miss Fletcher, que é de uma mulher, assim, sei lá, uns 40 e poucos anos, divorciada, o filho adolescente já transando com a namoradinha na casa, sabe? Ela é muito loser, muito fodida, e aí ela pega e dá uma virada na vida dela, o menino vai pra faculdade, e aí é muito legal de ver o crescimento do menino sozinho na faculdade, e dela se descobrindo como mulher, assim, é um, tipo, é muito super sensual, e muito bom, eu amei, eu fiquei louca.
É drama, é comédia?
É uma comédia dramédia. Boa. Assim, sabe? É tipo uma comédia, tipo, não só pra você rir, pra você... Eu fiquei muito tocada, assim, com a redescoberta da sensualidade dela, dela como mulher, porque ela era muito... Ela só vivia por filho, super baixo astral, não sei o que, ela vai se transformando, é muito lindo.
Uma coisa dela transar com os caras mais jovens.
Isso, exatamente.
Eu vi chamada dessa série na HBO, eu tenho visto muitas séries da HBO, aliás, a HBO, porra...
Também.
Deu um nível de acerto muito grande.
É verdade.
Aproveita pra indicar rapidamente Years and Years, que é muito, mas só se você tem estômago agora pra 40, meu amigo.
Mas pelo menos Years and Years, quando chega no final, tem uma recompensa, né? Tem um payoff bacana. Dá uma sensação de que, sei lá, vamos sair dessa merda. Enfim, então...
Eu fiquei bem impressionada, porque essa coisa que fez de muito próximo da realidade me deixou muito impressionada,
sim,
entendeu?
Sim.
Mas acho que eles dão umas furadinhas no roteiro, assim, sabe? Eles param de usar uns recursos legais que eles usam muito no começo, abandonam. Eu fiquei meio um pouco semi-decepcionada.
Mas, essa Miss Fletcher, ela é de 20 minutos ou de 40 minutos? Ela é uma série curtinha ou ela é dessas mais, tipo, longas?
Não sei. Mas ela tem poucos episódios.
É meia hora.
É, acho que é meia hora. Mas é
meia hora normalmente aponta mais pra comédia. As séries de meia hora, elas têm uma tendência a ser mais cômicas. Com algumas exceções, é claro. Tipo, Glow é uma exceção, que não é exatamente comédia. Às vezes é deprê pra caralho aquilo ali. Mas
originalmente a Glow era comédia.
E, Caruso, eu tô vendo aqui no IMDb, é da Catherine Han, é com a Catherine Han, ou seja, comédia. Ou pelo menos tem.
E ela é muito boa, só que ela tem um drama junto, assim. Ela é muito boa atriz.
A Catherine Han fez o que mesmo, Elvis?
Ela fez uma série chamada Transparent, não sei se vocês lembram.
Fez Bad Moms.
Não fez. Ela fez Transparent. Não sabia.
Fez Transparent.
Essa foi uma que eu assisti, parei no meio e me arrependo. Era muito boa.
Vai ver, você não viu porque era transparente, né?
Eba!
Olha só, ela tava no Parks and Recreation.
Ela fez Parks? Caramba, quem era ela? Tem um nome aí?
Fez. Jennifer Barclay.
Tá, sei quem é. Ah, é muito bom o Parks and Recreation. Você ia adorar, minha.
Eu sei, mas é...
É tipo a preferida da Mariana.
Todo mundo me fala dessa. Eu sei. A minha preferida da vida é The Office, mas eu não sei. Acho que é um... Não sei, não consigo. Eu tento ver, não paro.
Caramba, então, cara, é a série equivalente de The Office.
Eu sei, todo mundo me fala. Por isso que eu tô... Sempre me indica.
Não, olha só, vamos parar aqui o episódio agora, que a Mia vai lá ver Parks and Recreation depois.
É, depois eu vou voltar com muito mais pra você. Não sai daí!
É uma mulher com um bocão e um narigão, médio narigão, assim.
Tipo, isso, ela mesmo.
Ela
tem
uma cara engraçada. Ela é linda. Super legal.
Tá. Não, desculpa, não queria ofender.
É muito boa essa série, eu acho ela linda. Não, eu fiquei apaixonada por ela, mais ainda. Muito boa atriz, muito... Amei. Recomendo
muito.
Ela vai
estar em WandaVision.
Eita!
Não sei o que é.
Quero ver.
Série da Marvel.
Série da Marvel que vai sair pela Disney Plus. Esse foi o de mais caguei que eu já ouvi.
É, exatamente.
Ela é a Dr. Octopus do filme do Spider-Man Into the Spider-Man.
Ah, tá. A voz, né? A voz.
A voz.
Sim, é ótimo.
Vou passar por uma que eu nunca tinha ouvido falar e eu amo coisa de crime, essas coisas, que é a história de um clã, que é de uma família famosa nos anos 60, assim, os Puchos, que o cara era um baita jogador de rugby e aí o pai dele faz ele sequestrar um amigo e eles ficam em cativeiro, assim, bem na época da ditadura, sabe? Você acredita?
Puchos.
E a história é real, conheço, muito boa. História de um clã.
Mas, Omiá, essa Puchos é da onde? Você viu aonde? Como é que as pessoas acham isso aí?
Netflix,
beleza. Netflix.
História de um clã.
Vou falar de uma série, sim, sou eu, Elvésio, eu toquei teclado nisso pra saber que sou eu, não é um clone, não é o clone lá da série do Tibério, sou eu vou falar de série, e essa série eu vou dar abertura para o bloco de quadrinhos.
Que isso? O que tá acontecendo? A quarentena está enlouquecendo as pessoas.
Tem uma série que eu vi recomendada pelos padrinhos, inclusive lá no grupo do Telegram, que é Good Omens, Belas Maldições, da Amazon Prime.
É escrito pelo Neil Gaiman.
Com
o Terry Pratchett.
Isso.
Exatamente.
O que me fez ter vontade e curiosidade de ver foi que falaram que tinha alguma coisa de Monty Python. E hoje em dia a gente vê alguma coisa de Monty Python é complicado porque é um troço que Você não faz algo igual Monty Python nunca mais, sabe? Aquilo foi feito naquela época e beleza. E aí, mas tem algumas coisas que realmente, tipo, pra quem for ver... Não, deixa eu contar primeiro a história da série, depois eu chego lá. A história é a seguinte...
Você tá discutindo com você mesmo?
Tô discutindo comigo mesmo, exatamente. É a quarentena. Tem esse cara aqui do meu lado. Eu não sei o que eu faço com ele.
Para de falar agora.
Então, é um anjo... E um demônio, o Aziraphale e o... Aziraphale, qual é o nome do outro? Peraí.
O outro acho que chama Foda-se, né?
Não. O Crowley. São dois, é um anjo e um demônio, o Aziraphale e o Crowley. Não é o Crowley do Supernatural, é outro Crowley. E são amigos desde o início do mundo, né? Tem a voz de Deus, que é a Frances McDormand. E eles são amigos desde o início do mundo. E a série se passa com um cronômetro, tipo assim, 11 dias para o fim do mundo. Aí depois, 10 dias para o fim do mundo. E aí tem todo aquele negócio que o fim do mundo é que vai nascer o... Quer dizer, nasceu, no caso, o anticristo, né? O Damien. E ele vai, quando ele fizer 11 anos, o cão do inferno e os quatro cavaleiros do apocalipse vão encontrar ele e vai ser o apocalipse. E aí, os anjos e os demônios estão de saco cheio e eles querem brigar. Então, eles estão torcendo pra esse dia acontecer. Uhum. E acontece que o Aziraphale e o Crowley estão naquela de... E agora? O que a gente faz? E, na verdade, não era pra eles serem amigos e tal. E tem uns lances de humor esquisito muito legais no meio da série. Os dois atores são muito bons.
Um deles é o Doctor Who, né?
É o Doctor Who, é um dos Doctor Who, nunca vi Doctor Who, não sei qual é, o David Tennant, ele faz o Crowley, cara, ele tá muito, muito legal,
Jessica! É o vilão também de Jessica Jones, David Tennant,
e o anjo é o Michael Sheen, que é, pra quem lembra daquele filme Passageiros, da Jennifer Lawrence e o do Chris Pratt, é o cara que serve a bebida no bar.
Ah, é ótimo, esse ator é ótimo.
Sim, não, os dois atores são muito bons e eles estão muito bem nos papéis. Tipo assim, o Michael Sheen é aquele anjo que ele tem que fazer tudo direitinho, porque afinal ele é um anjo, né? Ele e o outro é caguei pra tudo. E cara, o clima da série é bem legal. E tipo, eu tava falando do momento que parece Monty Python, tem uma cena que eles vão falar, eu não sei como é que está no quadrinho, mas tem um negócio de quantos anjos podem dançar numa cabeça de alfinete. E cara, o jeito como mostraram isso, porque eles começam falando assim, em primeiro lugar, anjo não dança. Quer dizer, o Aziraphale dança, mas começa por aí. Cara, é muito legal o jeito como eles contam essa história toda.
Mas vem cá, Elvis, uma questãozinha. Sim. Aí. Não é baseado num quadrinho, tá? É baseado num livro. Isso é uma série de livros muito famosa, que é a Belas Maldições, foi lançada aqui, acho que o Tiberio até sabe qual foi a editora que lançou.
Eu vi ultimamente que foi pela Bertrand.
E assim, Bertrand. Se tem quadrinho, foi adaptado do livro e tal, mas não é nem...
Então esquece bloco de quadrinhos, porque a gente não precisa. Eu enlouqueci, mas nem tanto.
É, eu acho que o bloco de quadrinhos seria necessário só pra apontar que o Neil Gaiman é o criador do Sandman, que é um dos quadrinhos mais famosos e celebrados até hoje na linha mais adulta, né, que saiu pela Vertigo, né, e que a Panini tá republicando tudo aí. Mas eu sei que a comunidade nerd tá, tipo, empolvorosa com essa série, eu tô louco pra ver, não consegui ver ainda por essas questões aí de Amazon Prime, mas eu queria ler os livros também, né, porque dizem que os livros são muito bons.
Tem uma vantagem que são só 6 episódios, é uma minissérie, na verdade, não é um seriado.
Ah, mas não tem, tipo, uma segunda temporada, ela se encerra mesmo?
Se encerra, se vai ter uma segunda temporada, não sei.
É começar uma história nova, né. Entendi. Bacana.
É. E o elenco é bom pra caramba. John Hamm, tem a Miranda Richardson.
Uou!
É. Ele faz um dos anjos.
John Hamm, cara. Eu tenho um problema com essa série porque o nome dela mistura português com inglês, cara. E quando eu faço isso, o pessoal reclama. Que é tipo Good Homens, né? Tipo, não. Os bons homens.
E pensar não que sentido. Eu falei Fala Tibério.
É. Cara, você falou Fala Tibério, já veio uma contagem na minha cabeça. 2 minutos para o fim do mundo.
tem um monte de músicas do Queen na trilha sonora, outra coisa que ajuda o Good Omens a ser uma série maneira.
Bem, quero roubar aí, fazer um ataque de oportunidade, já que o Elvis puxou, falou de Monty Python e tal, e que é muito difícil fazer coisas na linha de Monty Python. Quem escreve muito parecido é o Douglas Adams, e tem uma série dele que é o Dirk Gently, Agência de Detetive Holística, que também tá na Netflix, são só 2 temporadas, é muito, muito engraçado, de um jeito nonsense. Mas não vai contar como uma das minhas indicações, que minha indicação é outra.
Eu vi a primeira temporada, achei muito legal, e eu esqueci de ver a segunda. Mas a primeira temporada me diverti muito.
A primeira é melhor.
Como chama? Como chama?
Chama Dirk Gently. É Dirk, tá. D-I-R-K, Gently, G-E-N-T-L-Y.
Eu vi e não curti. Não vai meu amor.
Não é pra todo mundo, né?
O Dirk Gently é um personagem muito legal. O personagem em si é aquele cara todo esquisitão e todo o jeito dele fazer...
Todos os atores são geniais, toda a maneira como eles atuam, eu acho assim, muito fora da caixa, todo mundo. E o roteiro é coisa de louco, começa uma maluquice, você fala, ah, tá bom, é pra relaxar, fumar um baseado mental aqui, entrar na viagem deles, mas não, no final eles explicam tudo, todas explicam as maluquices, tudo. Eles explicam tudo, cara, eu acho muito engraçado essa série.
Não que você aceite, mas explicam.
Vou usar como dica, desculpa, vou ver.
Cara, vai fundo, porque assim, tirando o Elijah Wood, que faz o protagonista, os atores são todos virtualmente desconhecidos e são todos incríveis. Incríveis.
Realmente é muito bom.
Fechar essa primeira rodada sugerindo a série Hunters da Amazon. Quem já viu?
Eu, acabei de ver.
Eu comecei a ver, só que ainda não cheguei lá, não cheguei ao fim, porque aquilo que o Tiberio falou mais cedo, hoje em dia ver uma série longa é complicado. Mas é boa série, boa série.
Eu gostei também.
Tô gostando.
Eu não vi ainda, mas se você tá caçando novas oportunidades no mercado de trabalho, tem uma boa dica pra você, que é o nosso momento Alura.
Momento Alura aí.
Momento Alura.
Não, cara. não é esse tipo de Hunter que a gente tá falando. O que é caça-talentos? Você, na verdade, você vai fazer a lura pra virar um talento.
Caça-talento é aquela parada que chamam de headhunter quando você tá procurando emprego, né? Que a gente recebe
A lura não tem caça-talento, mas o mercado tem um monte de headhunter que, com os cursos da lura, você consegue se destacar e aparecer pra essas pessoas.
É verdade, é importante ter visibilidade hoje em dia, né?
Você tá fazendo curso, você tá lá estudando, e aí, de vez em quando, você quer dar uma relaxada, você vê lá um filmezinho, uma sériezinha, volta, faz
exatamente,
seu curso.
Exatamente.
No final, você vai ter mais cultura e mais conhecimento. Aí, melhor que isso, só dois dias.
Muito bom. Então, dá um pulinho lá em alura.com.br/promocal/podcrastinadores e pega o nosso desconto de R$100 só pra quem acessar o link.
E lembrando que é uma assinatura pro ano todo. Você assina e você tem direito a todos os cursos que estão disponíveis na ferramenta.
É isso aí. Então vamos voltar pra outro tipo de caçadores.
Caçadores da Arca Perdida?
Não, ainda não.
Caçadores de emoção? É, não deu. Eu quase vi essa série porque o nosso amigo Padrinho Jota lá falou que teve que ver ela duas vezes pra entender o que interessou.
Você disse o nosso Padrinho Jota ou o nosso Padrinho Idiota? Eu não entendi.
Coitado, cara.
Ele falou que na verdade não entendeu porque ele não gostou, assim, sabe? Ele viu, não gostou que ele viu o Beachwatching. Aí depois ele falou que viu respirando entre os episódios e aí sim ele passou a curtir.
Eu vi muita gente falando.
Eu assisti agora, eu achei bem legal.
Deixa eu explicar do que se trata a série. Só um detalhe, ela é estrelada pelo Al Pacino e é produzida pelo Jordan Peele. E ela é sobre um grupo de caçadores de nazistas que eles descobrem...
Eu vi essa chamada.
Eles descobrem que existe um monte de nazista infiltrado nos Estados Unidos tentando organizar o quarto Reich. Olha que maneiro a parada. Ela se passa toda ambientada no final dos anos 70. Cara, todos os detalhes, inclusive tem até Star Wars passando no cinema. E as cenas ficam alternando entre a ação do presente e o passado lá, mostrando as maldades que os nazistas fizeram com os judeus. E por isso que eles são perseguidos hoje em dia. O grupo, ele tem uma dinâmica de se certificar que eles são realmente eles. E nessa hora eles vão descobrindo o que eles fizeram especificamente de cruel no passado, e eles matam os caras da mesma maneira. Cara, é muito, muito, muito bacana, e eu vou te falar que ele tem uma inspiração assim de Tarantino, lembra às vezes Bastardos Inglórios, só que claro, não chega no nível, mas é altamente indicado.
O que, que você achou, Mia?
Adorei também, achei muito boa, achei o menino, o jovem,
é o Percy Jackson.
É o Percy Jackson.
Maravilhoso, ele é muito carismático, né? Eu amo quando eu fico... Os personagens são muito fodas, os atores muito bons, aí você fica muito preso a ele. Mas a história no final dá uma... Eu achei ruim no final. Assim, é tipo soluções super fáceis, vai tudo meio... E ele vai perdendo aquela coisa meio exagerada, até de gibi que ele tem no começo,
ele tem,
né?
Ele tem uma linguagem bem gibi.
Mas você vê que no final vai meio... vai virando uma coisa meio aquele dramalhão. Eu achei. Minha opinião sobre a história é essa. Ele é todo bonitão, até me lembrou... Olha que loucura, não deve ter nada a ver, né? Porque eu não sei os fatos nem vocês, mas me lembrou Watchmen, sabe? Que é outra super piração.
Lembro.
Lembra? Olha, é meio loucão, meio coloridão, né? Tipo...
Uhum. É porque, na verdade, a história vai se fechando. O que é muito legal no início, e isso costura bastante episódios, é que, primeiro, né, são cenas fortes, né? É importante dizer isso. E que a gente vai ficando, sabe, meio que cheio de repulsa e cheio de raiva. E aí, na sequência, porque eles ficam jogando entre passado e presente, e aí, na sequência, vem os caras caçando eles. Então, a gente acabou de ver uma cena onde a gente se enche de raiva e vem um canalizador pra essa raiva. Então, constantemente, vão dando pequenos prazeres, assim, você vendo o cara ser morto ali.
Uau! Não tinha pensado por esse viés.
É uma montanha-russa de emoções, cara.
Não, mas ninguém pensa por esse viés. Isso é uma coisa do GG, que ele é serial killer e tal. Não é. É realmente, bom você não pensar por esse viés. É pra evitar pensar por esse viés.
Não. E já que a Mia citou o Percy Jackson aí, essa série que também tá no grupo ali é o Ted Mosby de How I Met Your Mother.
É o Ted Mosby.
Que é o principal. Caramba, cara, eu nunca tinha visto o cara fazer nada.
Mas peraí, ele continua sendo Ted Mosby, né?
Você o jeito que ele dele falar
é igualzinho. Não, eu digo que ele é um cara que é um personagem tipo Christoph Waltz ou tipo Selton Mello. É aquele cara que tem aquele personagem e é só aquele personagem. Você pega o Ted Mosby e coloca um bigode...
Então você fica com a sensação de que ele tá ainda tentando encontrar a mãe das crianças.
Isso. Em algum momento ele vai chegar e vai encontrar alguém.
Agora ele tá vendo se a mãe é nazista.
E foi assim que eu conheci a sua mãe.
Vai aparecer o Barney e vai falar, Heavy Metal Ted. How I Met Your Mother é meio... A série parece meio um insulto, né, cara? Fazia que eu conheci tua mãe. Parece um título, cara, meio...
Né? Nunca olhei pra esse lado, cara.
Também não, olha igual.
Mas, o Elvis, o que você achou aí do Caçador? Você viu?
Cara, eu tô gostando. Eu tô no quarto episódio ainda, né? O primeiro episódio tem uma hora e meia, os outros tem uma hora só. Só.
Ah, queria saber.
Mas, cara, é bem legal, o ritmo é bem legal, os personagens são legais, os atores são legais, sabe? Tem o todo esse negócio quem são esses alemães, como é que esses alemães estão lá trabalhando hoje em dia, porque você sabe que tem americano infiltrado lá no meio também, em algum momento já descobri isso lá no meio. E tem, tipo, a cena inicial. Vale falar da cena inicial ou a cena inicial é muito... Tá, não vou falar da cena inicial, não.
Elvis continua discutindo com ele mesmo, cara.
Impressionante, cara. Não, agora eu perguntei a opinião de vocês. Não foi
por isso. Mas tá gostando, então, Elvis?
Mas então, tô gostando. E, assim, é aquela história que eu falei no início, né? É a quarentena com filho. Se eu tivesse quarentena sem filho, já teria acabado.
E mas tá passando aonde, isso aí? Onde é que a gente
tá passando
encontra?
Na Amazon Prime.
Tá.
Amazon
Prime. Quando o Elvis falou de uma hora e meia, realmente eu pensei. Eu falei, porra, se eu começar a ver hoje, de repente, é o primeiro episódio, eu termino assim, em abril.
Essa é realmente uma série pra ver durante a quarentena, né? Porque você vai começar a ver o primeiro episódio, você termina quando acabar a quarentena. Here stands a man at the bottom of a hole he's made. Still sweating from the rush, his body tense, his hands they
shake. Minha próxima série também é uma indicação dos padrinhos, também foi culpa da Nádia e da Mariana Herrera também, que curtem Stephen King, e falaram que todo mundo tinha que assistir The Outsider. Ela passou na HBO.
Ai, quero muito ver!
E ela, assim, ela foi seguindo assim, semanal, né? Então você HBO, aquele problema de você ter que assistir. Eu depois acabei vendo no HBO Go, meio que de uma vez, quando tava começando a fechar, né? Faltava dois episódios. Não, faltava um episódio pra acabar, aí eu comecei a assistir. Só que eu não sabia também, novamente, sobre o que era. Então, tem que ver que é muito foda, não sei o quê. E aí lá vou eu ver, tava achando que era uma série de suspense, um thrillerzinho, tal, não sei o quê. E, cara, depois que eu vi que a Stephen King ia parar de meio de terror, e aí, porra, não conseguia dormir de noite, então, aquela porra toda. Mas...
Nossa.
Mas, assim, brincadeira. O pessoal fala que era mais tranquilo, mas eu sou meio caruso, assim, também, por umas coisas. E tem umas cagadas, assim, mas assim, eu achei bem legal, porque ela, apesar de ser sobrenatural, ela tem um thriller também envolvido, né? O que é a história? São 10 episódios, cada um mais ou menos de uma hora, e ele começa com o nosso querido Michael Bluth.
Que legal, gosto dele.
Como é o nome dele? Ele faz o papel... Porra,
Jason branco, Bateman. Né?
Jason Bateman.
Isso. É. Esse é o Bateman. Mas ele, na verdade, ele é o assassino. O Mendelsohn faz o detetive Ralph. Ele começa a investigar um crime que parece ser, tipo, na cara que ele foi o assassino de uma criança. E a criança, inclusive, com marca de mordida, sabe? É crime sexual, umas coisas bem pesadas assim. Não mostra nada nesse sentido, mas é falado. E aí, é o cara que é professor de colégio, de criança, professor do time de beisebol, sabe? Educação física. E só que, assim, tá muito na cara que foi ele. Não tem como negar que foi o cara, que é o professor, que é o Terry Maitland. E o pessoal fica, cara, mas ele fica pensando assim, que porra de ser essa, né? Tipo, o cara é um assassino, então tem uma coisa envolvida. E depois, quando ele começa a se explicar, você vê que não foi ele. Existe uma entidade que tá meio...
E acabou a série, e muito bem, muito próxima opção.
Não, na verdade, assim, isso aí é só o primeiro episódio. Você vê que tem uma entidade que tá sempre aparecendo nos lugares que o policial tá investigando, aparece pra filha do cara que é do assassino, aparece pra mulher. Então, assim, ele começa a aparecer em alguns lugares, só que as pessoas não sabem quem que é. E aí depois a gente descobre que, na verdade, a gente tá falando aqui do Boogeyman, que é o coco. Como é que é?
Bicho papão.
O bicho papão. Que, na verdade, ele consegue adquirir forma de outras pessoas pra poder matar. E ele se alimenta disso.
Isso é bom, cara?
Cara, é legal, porque, assim, é muito bem filmado, a história é bem legal. Assim, eu não gosto muito de terror, é porque é aquele terror que o cara tá correndo, mas eu tenho uma questão investigativa, sabe? Eles vão de cidade e descobrem. Que, como é que eles descobrem isso? Porque elas começam a observar que existiram outros crimes parecidos em que a pessoa era, foi condenada, assassinada, e você, ela tinha álibis muito boas, sabe? As pessoas tinham álibis muito bons que podiam inocentar a pessoa, e mesmo assim existiam provas contundentes contra a pessoa. E começa a queimar disso e começa a envolver, ele começa a controlar outras pessoas. Cara, é sinistro, sim, mas é muito boa também em termos de na parte de trilha, investigação, achei bem legal. Foi desenvolvida pelo Richard Price, que foi o cara que fez o Shaft. Lembra? 2000, o Shaft do Motherfucker, Samuel Jackson.
Vem cá, passa onde isso?
Isso tá na HBO Go agora, né? Ela passou em um período, ela começou, acho que foi em janeiro desse ano, mas terminou agora, final, março, acho que 8 de março que ela terminou essa série, último episódio. Cara, e termina bem porrada, assim, sabe?
10 episódios?
São 10 episódios de uma hora. Vale a pena, assim, ser de terror. Eu sei que você curte essas coisas, assim, de morte e tal, então vai gostar.
Eu gosto de terror.
Eu vejo se vai curtir, cara, assim.
Eu gosto do Jason Bateman.
Eu vou, mas ele só dura pouco.
Acho que você deu um spoiler grande agora, hein?
Não, não é, porque você vê que, assim, é... Tipo, não chega no segundo direito muito. Mas o personagem principal realmente é, são o detetive, né? E o pessoal que ajuda ele a tentar investigar esse crime e tal. E começa assim. E, cara, o que acontece? Essa entidade, na verdade, ela atua em casa, assim. Ela assume o papel de uma pessoa pra fazer um assassinato e gerar uma sequência de ações que vai dar uma merda tão grande e vai morrer todo mundo. Tipo, é do capeta mesmo a parada, cara. Sabe? Não sai sem desfecho pesado.
Tá bom. Outlander?
Outsider.
Outlander é aquele novelão que também é bom pra quarentena, hein? Nunca vi, mas todo mundo fala bem.
Aquele de viagem no tempo, né? Também dizem que é novelão.
Que agora é só no tempo mesmo, viu? Porque físico é pra pegar.
Se eu soubesse que essa série de terror, eu não tinha visto, não. Porque eu falei, ah, cara, não vou ver filme de terror agora, não. Aí eu comecei a ver achando que era um thriller tipo policial, detetivão, sabe? Assim, a parada que você tinha que descobrir. E o primeiro episódio é assim. Só que lá pro meio final do primeiro episódio, você descobre que tem uma coisa muito estranha ali no meio do caminho. Tu já começa a dar umas dicas assim, tu
tipo,
fica,
porra, Twin cara. Peaks? Que de repente um policial vira sobrenatural.
Não vi Twin Peaks.
Ah, não?
Não, é óbvio que o culpado é o Jason Bateman, porque a gente sabe que ele vira um lobisomem e mata as pessoas, né? Ele é o primo do Garoto do Futuro, que é o Michael J. Fox fazendo o Teen Wolf, então...
É ele? Ele fez a continuação? Olha só,
vocês não sabiam disso não, gente?
Que era ele, não. Não sabia, não. Ó só.
E vocês falaram que Daryl Hall Jones é coisa de velho. Tá bom. Mesma época.
Mas ele não falou que era ontem.
Eu confesso que mesmo sendo de terror, eu fiquei curioso pra ver essa série, porque a chamada é muito boa.
Eu canto assim porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. Eu sou melhor do microfone, não dou mole pra ninguém. Porque o Planet Rap ainda gosta da Meredith. Por favor, não me trate como marginal. Se o papo for por aí, já começamos mal. Quer me prender só porque eu fumo cannabis sativa. Na cabeça ativa, na cabeça ativa, na cabeça ativa, isso te incomoda. Eu falo, penso, grito, isso pra você é foda. Mente aguçada, meu irmão, eu sei que isso te espanta. Mas eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo.
Pelo visto, o pessoal vai ter que assinar a HBO Go, viu? Que a gente tá muito fazendo a campanha pro canal, porque a minha também é de lá.
Se merece, então tá valendo.
Eu adorei uma série nacional, chama Pico da Neblina. Quem dirige é o Kiko Meirelles e alguns episódios do pai dele, Sir Fernando Meirelles, que dirige, muito boa. E ela é passada, assim, tipo, tem aquela sintonia do Netflix, que é legal, retrata a periferia paulistana, rarará. E aí essa eu achei interessante, porque é tipo um futuro distópico, onde a maconha é legalizada no Brasil. Impossível de pensar isso hoje, né? Mas enfim.
O Mia, essa é uma que tem a participação do Daniel Furlan?
Exato, ele está ótimo no papel de um playboy que vê uma oportunidade de abrir uma loja de maconha. E o traficante Good Vibes, que tá meio em crise porque perdeu o emprego, porque o negócio foi legalizado. Imagina que loucura, o cara vai ter que se reorganizar, realocar, achar o seu novo lugar no mundo num trabalho, ele perdeu.
E essa é uma excelente oportunidade pra gente falar de Alura. Se você era um traficante, está precisando se reposicionar no mercado.
E assim, os diálogos são geniais. geniais, assim, muito... O que que acontece aí? O Daniel Furlan faz, tipo, o playboy da série. Ele tá muito bem. Eu até escrevi um dia, falei, gente, vocês têm que assistir só pra ver, se quiser, só pra ficar vendo o Daniel. Ele tá muito engraçado, fazendo aquele playboy loser, que ele faz tão bem, né? Aquela coisa meio...
ele é muito engraçado. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, ele é...
Choque de Cultura.
Uma das estrelas do Choque de Cultura.
Exatamente.
Né? É, tá sempre falando, Rogerinho, a cena é bacetinho, ele inteiro. Só depois que eu descobri que o bacetinho causa surdez permanente.
Ele é muito bom.
Ele é muito, tá muito bem. Vale super a pena e é muito engraçado começar a imaginar quando se a maconha legalizar, quando legalizar. Como vai ter que ser um novo mercado se abrindo.
O desdobramento disso tudo,
muito,
né?
Muito engraçado, os diálogos muito ácidos, assim, muito uma coisa muito diferente do que a gente tá vivendo. Jamais a gente estaria vivendo um momento desse agora, mas ao mesmo tempo você vê umas coisas e fala, nossa, ia ser assim mesmo. E é um
cara, mas é só que... maconha que é liberada ou as drogas foram liberadas?
Só a maconha, mas é o desse cara era o grande negócio dele. Ele ficou totalmente desempregado. E aí ele começa a ter umas embates, será que eu vou para a vida do crime? Será que eu sigo aqui, mas assim, muito íntimo, muito boa, assim. Eu diria que é uma boa de comédia boa, assim, meio nonsense também, legal.
Tá aí. Quantos episódios?
Ah, não, gente, não sei tantas informações.
Eu achei aqui, são 10. Vai só 10 episódios, eu vi aqui no IMDb.
É coisa pra ver rápido, meia horinha, não sei. Mas deve ser.
Mas me diz uma coisa, quando terminou aí a temporada, terminou com um gancho pra continuar depois ou terminou satisfatoriamente, assim? Terminou, acabou?
Não, acabou, poderia continuar poder. Tema que dá pra ficar pra sempre, né? Por isso que eu achei tão boa, dá pra desenvolver muitas coisas. Porque dentro...
Mas não terminou, tipo, coito interrompido,
não,
assim.
Não, achei muito...
Tipo, uma arma na cabeça
Quero
do cara.
Quero ver o próximo. Não terminei, assim. Nem um pouco. Adorei. Achei muito bem feita, amarradinha. Dá pra ver só uma se você quiser. Tomara que tenha a segunda temporada. Ia ser bem, bem boa.
Legal. Depois que terminou, deu larica?
Nossa, mas eu fiquei muito interessada com esse universo, né? Da maconha. Tem tipos e tipos de maconha pra várias coisas, entendeu? Tem maconha pra você ficar focado. Nossa série vai desenvolvendo esse mercado, nossa, assim. Maconha pra quem precisa, caramba, pra dormir, maconha pra sexo, não sei o que. Achei, tipo, muito curioso esse mundo.
Que doideira, interessante. Cara. Eu confesso que eu vi a chamada dessa também. Eu tenho assistido muito o HBO. Essa chamada não me convidou tanto. Eu acho que a galera que faz os trailers das séries brasileiras, na hora de fazer chamada e tal, porra, dá uma escorregada, sabia? As séries americanas, o trailer te deixa meio tipo, caraca, o que, que vai acontecer? Quero saber que merda é essa e tal. As séries brasileiras, você fica meio tipo, pode ser que eu veja, pode ser que eu não veja, mas não te dá esse punch de... Por exemplo, eu agora fiquei mais interessado pelo que você falou, do que de todas as chamadas de comercial que eu vi. Não sabia que era um futuro onde a maconha foi legalizada e tal. Pô,
não, e os diálogos são muito bons, assim. Eu acho que vale pra ver coisa de diálogo nacional, que é, às vezes, muitas vezes a gente não vê um cuidado com isso, né? E é muito bem escrito. Eu achei muito legal. Vale a pena ver. Eu achei de qualidade, inclusive.
Deu vontade de ver depois que você explicou. Legal. Porque quando você falou o nome da série é Pico da Neblina, eu fiquei pensando, caraca, é sobre montanhismo e tal. A série não entendi nada.
Eu lembrei daquele curta-metragem que tinha do Dedo de Deus, as pessoas escalando.
Ah, mas faz sentido. Neblina, fumaça, o pico pra fumar maconha. Achei sentidinho.
Não, sim, faz sim, mas...
É porque o Tibério mora em Copacabana e tal. Ele é tenso.
Eu não conhecia maconha pra ficar focado. A maconha que eu consumo, quer dizer...
Então, eu vi um universo da maconha que eu achei muito curioso nessa série também. Os nominhos, eu fiquei, gente...
Fiquei curioso.
Mas mantenha a respeito.
Agora vai ser bastante inortodoxa, porque a gente não costuma falar disso aqui no podcast, então eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer esse, sei lá, esse salto bizarro que a gente nunca fez. Eu vou indicar um anime.
Realmente.
Ah, tensão no ar.
Espera que eu vou chamar meu filho pra ele palpitar.
Não. Não chama o seu filho, Elvis, pelo amor de Deus. Vou explicar por quê. O anime chama Beastars. É um trocadilho de Beast com Star. É uma série de um colégio onde você tem espécies de animais diferentes convivendo. E aí você tem a separação entre herbívoros, carnívoros, você tem portinhas pequenas pros camundongos, pros esquilos.
Mas é bicho antropoformizado, é isso?
Isso. Antropomórfico, é isso. Tipo, mas todo mundo com um uniformezinho de colegial e tal, né? Mas a gente começa a série com um baita de um mistério que um dos animais esquete, pô, eu acho que é uma ilhama, é brutalmente assassinado por um carnívoro que a gente não sabe quem é. E aí fica pairando esse mistério de quem foi o carnívoro que matou essa ilhama. E a ilhama fala umas coisas do tipo, antes de morrer, tipo, então é isso, pra vocês carnívoros, todos nós somos apenas isso, comida. Não acredito que você vai fazer isso comigo. E aí o cara morre, enfim. Tem uma parada que eu acho que é bem interessante, que eu acho que talvez atraia a Mia, eu não sei por quanto tempo, mas que me atraiu bastante. Que o paralelo a isso tudo, a essa organização social / organização do reino animal nas escolas, o que leva a trama é a equipe de teatro do colégio. O protagonista da série é o protagonista dessa trupe de teatro, é um cara meio metidão, a besta e tal, meio ególatra e tal, e aí existe esse título que é o B-Star, que é a maior estrela do colégio, ganha esse título, enfim. E então, assim, pra gente que viveu muito, né, nesse universo de teatro e tal, esse lugar do o cara que é meio diva, o outro que quer entrar no papel, mas aí é relegado à função de contra-regra, esse universo de a galera que trabalha com produção de palco em detrimento da galera que tá no palco. É tudo muito interessante. Eu não tinha visto isso ainda sendo retratado, ainda mais num desenho animado. Foi muito diferente pra mim. E a dinâmica toda de questões sociais e tal, dá um alíviozinho a gente tá em quarentena, sabe? Aquela questãozinha toda meio de high school americano, de fulano falou com fulana, fulano não sei o que, você não pode sentar aqui, não sei o que, dá um, ai, que bom que eu tô sozinho em casa, dá uma sensação boa nesse sentido. Agora, tem um porém muito grande que eu não esperava e me chocou bastante, que assim, eu volto e meia tento encontrar um anime pra assistir. Toda vez que eu pego um anime, sempre tem ou uma putaria ou uma insinuação de putaria. E é sempre, eu me lembro muito do Tibério falando disso de Game of Thrones, é sempre na hora que a Mariana tá passando na sala. A hora que a Mariana tá vendo, ela sempre olha e ela fala, esses desenhos de punheteiro aí que você fica vendo. E eu sou meio obrigado a concordar com ela, porque tem umas paradas completamente gratuitas, tem uns negócios tipo meio um animezinho de ação e tal, e aí o mocinho vai lá, resolve apertar o peito da mocinha de graça, do nada. Porque os japoneses são malucos, tem outros critérios e tem uma outra noção do que é humor. Apertar o peito pra eles é tipo, ah, que engraçado. E aí eu fui ver esse e falei, cara, tá aí. Esse a Mariana não vai poder falar que tem conotação sexual. Estamos falando aqui de um mistério, um cara, o protagonista é um lobo que tem que controlar as tendências, o instinto animal dele e tal. Rapaz, no segundo episódio, não me aparece uma coelhinha que tira a roupa e fica de calcinha e sutiã, começa a fazer uns carinhos, é pior do que o outro anime que o cara aperta o peito da menina.
Porque são bichos,
ficou,
né?
Meio, tipo, cara, não, ficou muito estranho, porque assim, são uns ângulos meio de pornô mesmo, assim, a mulher ajoelha, começa a abrir a calça do cara, faz um carinho no peito peludo dele, descrevendo, e o cara nervoso, não consegue sair dali, cara, fiquei bolado, mas enfim, tô assistindo ainda, quero ver que merda vai dar.
Já que você falou de erotismo, animais antropomorfizados...
ainda mais se fosse inglês, hein?
É, anthropomorphic. Então eu sugiro a leitura de Contra a Natureza, da Panini aí que saiu, da Mercadouro.
Ah, que você indicou nas prateleiras.
Eu lembrei do Meet the Feebles, filme tosco do Peter Jackson.
Cara, tem uma coisa, o Elvis, que eu acho que você vai gostar bastante nesse anime, que é a abertura. Eu não sei se no primeiro a abertura é assim, mas no segundo episódio já é. A abertura é em stop motion. Parece muito uma parada do Wes Anderson, maneiro, assim, do aquele aquele Fantástico Senhor Raposo, sabe?
Ah, Ilha dos Cachorros,
sei como é que é.
Nossa,
essa abertura é lindíssima, cara. É muito interessante, cara.
Nossa, aliás, ótima dica pra ver com os meus filhos, Senhor Raposo. Faz muito.
O que? O
Senhor Raposo? É demais pra ver com criança.
Ah, tá, não. Porque esse, cara, bicho, esse é pra ver no quarto e tal, com portinha trancada. Porque estranho, é que, tipo, cara. Assim, é que estranho.
Esse o lobo, ele é apaixonado pela coelhinha, né, cara? Tipo, a diferença de tamanho é meio estranho, né? Você pensar e tal, nas coisas, né?
Cara, e é muito bizarro você ver a coelhinha toda desenhada como uma coelhinha fofa, daqui a pouco ela tira a roupa e tem um corpão com um peito no sutiã ali, tipo, fazendo um decotão e, cara, você fica meio, uou! Cara, que virada foi essa, gente?
Cara, mas desenhos da Warner Bros. Tinha isso também, né? O coelhinho, de repente, tava usando escopete.
Não tinha isso,
o lobo saiu o olho assim, da cara do lobo.
Não assim, dá uma olhada nisso aí, você vai ver que, bicho, eu acho que você não viu nada parecido. E essa você vai gostar, GG.
Tem alguma coisa a ver com o BoJack Horseman? Não.
Não.
Não, não. É mais... É um pouco mais ingênuo, porque, por incrível que pareça, os japoneses são meio malucos, é direcionado a um público adolescente, entendeu? Pré-adolescente.
É que o protagonista tem tipo 17 anos, sabe? Não é... Não é. É tipo high school mesmo, high schoolzinho, né? High schoolzinho.
Ele é cheio de...
Eu não queria falar isso assim, mas saiu.
Aham, não queria.
Ele é cheio de crises, entendeu? De tipo, de vou falar com ela, não falo com ela. Meu Deus, o que ela tá fazendo? Eu só queria conversar com ela, ela tá tirando minha calça. É meio tipo a primeira vez, assim, meio americano. Não tem um, tipo, a primeira vez do americano virgem? Não tem esse filme assim, com esse título?
A primeira noite, não, a primeira noite de homem é outra coisa.
Primeira noite
coisa.
De Jonathan.
É a primeira transa de Jonathan.
E o último americano virgem. A gente misturou dois filmes.
Isso.
Agora, se a minha quiser ver um anime com a família, eu recomendo o One Punch Man. Muito bom, cara. Muito bom.
É, o One Punch Man, ele é meio uma zoação com anime.
Onde
é
que eu acho? Engraçado. Netflix.
Os dois estão no Netflix, boa. Tanto esse Beastars quanto o One Punch Man. E o Beastars são só 10 ou 12 episódios de 22 minutos. A mesma coisa com o One Punch Man também. É, parece que existe uma segunda temporada que não tá no Netflix ainda e que todo mundo diz que a segunda temporada de One Punch Man é ruim. Mas o One Punch Man eu acho que tem chance da Mia gostar, viu? É muito engraçado.
Eu amo que eu virei uma espécie de uma referência de uma pessoa que assiste coisa legal, mas não entende muito bem o que assistiu. Mas vamos lá.
Até a Mia vai entender.
É.
Mas, sacanagem, foi isso.
Então, uma parada que eu vejo a Mia rindo muito, que o One Punch Man tem um ar de ataque de bobeira. E a Mia é dada a uns ataques de bobeira, sabe? Que eu vejo muito ela tendo ataque de riso com esse anime, cara.
Eu vou ver, vou procurar. Depois eu vou anotar direitinho. Como é que sai isso aqui? Aparece uma lista do que sai?
É, depois você vai lá no post que tem a gente vai colocar a lista deles lá.
Vai, sim. Então, você pode ouvir tudo e fazer a lista e depois mandar pra gente. Essa cara.
se o Elvis, né? Não errar os links.
Vou pegar um tempinho aqui do meu dia.
Eu tava aqui pensando o que eu vou pegar, aí eu tinha uma ideia, não deu certo, e aí eu pensei, então vamos voltar um pouquinho no tempo para uma sugestão que padrinhos falaram um tempo atrás, e algo que a gente nunca comentou aqui no Podcrastinadores, e algo que merece, inclusive, um episódio inteiro de Podcrastinadores, e a gente nunca vai falar disso, então vamos de Ash vs Evil Dead.
Olha só, conseguiu enfiar essa série.
Pra quem não sabe, Evil Dead, A Morte do Demônio, é uma série de 3 filmes sensacionais dirigidos pelo Sam Raimi e estrelados pelo Bruce Campbell, e que ele fica... O terceiro filme, não sei se é tão sensacional assim, mas o primeiro e o segundo filme são muito bons.
Elvis, o filme não é uma parada... Não tem alucinante no nome? Não tem uma coisa assim?
Uma Noite Alucinante. É que tá, é porque é uma época que o primeiro filme foi lançado só em VHS, o segundo filme foi lançado no cinema, então era A Morte do Demônio, o outro Uma Noite Alucinante. Só que, na verdade, é Evil Dead 1 e Evil Dead 2. Então...
Entendi.
É, mas é, o primeiro filme, acho que é de 83, alguma coisa assim. É, anos 80 e anos 90. E teve uma refilmagem do primeiro filme, que eu preciso um dia dar uma segunda chance, que eu vi aquela refilmagem e pensei, cara, isso não é Evil Dead, porque Evil Dead é tosqueira. Evil Dead é jogo de sangue. É, É pra ser galhofa. E eu era um filme de terror sério.
É meio engraçado, né?
É engraçado pra cacete.
Meio não, é engraçado. O cara luta com a própria mão, né, cara? Não pode ser sério isso.
É, porque é o seguinte, o primeiro filme é um filme de terror meio sério, meio tosco. O segundo é uma comédia escrachada de humor negro. Mas é muito, muito escrachada. A ponto do cara serrar a própria mão e a mão vir brigar com ele de volta. Tá?
Eu acho que tem chance da minha gostar também,
hein? E aí fizeram uma série. A série contando o Ash, que é o personagem principal do Bruce Campbell, hoje em dia, né? Então, em 2015, o primeiro episódio da série...
Mas a série não é sério.
Tá, Tibério. O primeiro episódio da série é dirigido pelo próprio Sam Raimi, e o que é maneiro é que o Bruce Campbell, que é um cara, que é um cara tosco, né? Um cara que o melhor, o único papel da vida dele é o cara do Evil Dead, né?
Não, não, ele fazia Burn Notice e era muito legal essa série.
Pois é, então ninguém viu isso, então o cara é o Ash do Evil Dead. E o cara, ele tá um cara velho, todo tosco, ele continua todo tosco. Então, em momento nenhum, a série pensa, vamos mostrar o cara porque ele é um grande herói. Não, ele não é um cara que é um grande herói, ele é um cara que continua tosco. Só que é um tosco velho hoje em dia. E a série é muito engraçada. Os demônios que aparecem na série tem muita coisa de maquiagem, muito efeito de maquiagem. Maquiagem de verdade em vez de ser CGI. Então tem muitos monstrinhos que são os Deadites, que são muito legais de se fazer. Eu tinha nos episódios, eu lembro que tinha sempre algumas cenas depois, como é que eles fizeram isso. Tipo, esse livro aqui, como é que a gente fez pro livro? Então era um espaço pra você colocar a mão debaixo do livro, em vez de você ter um CGI. O CGI ia tirar a graça daquilo. E os efeitos práticos são muito mais legais.
Então a série tem o Bruce Campbell e um outro ator pra fazer ele mais novo?
Não, não, não. É só ele hoje em dia.
Ah, que interessante.
É só ele hoje em dia. Tem tem duas pessoas mais novas que são os coadjuvantes dele, que ele trata mal pra caramba um deles. O cara continua lá. Acho que na terceira temporada aparece o pai dele, que é o Lee Majors. O Lee Majors, o Duro na Queda.
Olha só, o homem de 6 milhões de dólares.
O homem de 6 milhões de dólares. A Lucy Lawless, que é a Xena, que a Xena também era produzida Sam Raimi. Então a Lucy Lawless é a vilã, que ela tá atrás do livro, e o livro ainda tá com o Ash. Uma coisa que é muito boa dessa série é que são 10 episódios por temporada, cada episódio de 20 e poucos minutos.
Ah, então, de 20 e poucos?
É curtinho. E, assim, a primeira temporada é uma temporada que é a mesma galhofa, que é como se fosse a continuação do terceiro filme. Tipo, esquece a refilmagem, que é um filme sério, que, mais uma vez, um dia eu vou dar uma segunda chance, mas agora eu quero falar de galhofa. Então, a primeira temporada é isso. A segunda temporada é genial, porque eles pegaram várias coisas de citação a outros filmes, de climas diferentes. Tem um carro assassino que consegue ser mais legal do que o Christine, do John Carpenter. Tem uma cena...
Não precisa ter visto o filme pra ver a série, Elvis?
Cara, eu acho que você precisa conhecer o personagem. Porque o personagem Ash é aquele cara... Aquele cara redneck, tosco. Sim.
Que fica mais engraçado com as referências, né? Fica mais engraçado com as referências.
Se você não vê o filme, você não vai conhecer o cara. E também tem algumas coisas que aparecem, de cenários do filme que aparecem. Uma das personagens que tava no filme, a atriz que tava no primeiro filme, ela volta pra fazer o mesmo personagem, ela agora mais velha.
Mas vem cá, porque assim, eu vi na época, tipo, eu tinha, sei lá, 12 anos, 14 e tal. Eu preciso ver de novo pra poder
não,
curtir
não a série? Não, precisa ver de novo. Você precisa ver de novo porque o filme é divertido e você vai se divertir e você vai dar muitas risadas. Mas não precisa ver de novo.
E passa onde, Elvis?
Netflix. Passa no Netflix.
Tá na minha fila, cara. Desde que o Elvis falou, tá na minha fila e eu acho que nessa quarentena eu chego.
Ah, vai ser bom. E tem mais uma coisa que eu preciso falar. A trilha sonora da série é muito boa, é cheia de rock and roll clássico. Mas não só tem rock and roll clássico, como tem um episódio da primeira temporada que começa com Deep Purple e termina com Emerson, Lake & Palmer. Nunca na história das séries eu ouvi falar de uma outra série que tenha Deep Purple e Emerson, Lake & Palmer no mesmo episódio. Só por isso, ela já é uma das melhores séries da história.
Tá, mas calma, não é um episódio sobre Ash vs. Evil Dead, calma. Eu sou a favor de... Quando é que é seu aniversário, Elvis?
Mês que vem, no meio da quarentena.
Ah, merda, então não vai
já
dar tempo.
Já triste.
Eu era a favor da gente gravar o episódio de Ash vs. Evil Dead pro aniversário do Elvis.
Faz o seguinte, no aniversário de 100 anos dele, a gente faz isso.
Ué, não é esse agora? Bem,
teria que ser todos Evil Dead, os três filmes, mais a refilmagem, mais a série.
Ô Elvis, a terceira temporada do Netflix, ela encerra tudo ou ela ficou com cliffhanger e foi cancelada?
Ela encerra. O problema da terceira temporada é que a segunda temporada teve uns lances tão geniais e a terceira temporada volta a ser apenas boa. Então, tipo, eu não gostei tanto da terceira temporada, porque a segunda é muito boa, não porque a terceira seja ruim.
Não, mas eu só quero saber se tem um senso de conclusão.
Tem uma conclusão. Eles sempre conseguem dar um jeito de voltar se eles quiserem, né? Mas tem uma conclusão.
Bacana.
E a minha última indicação de hoje é Servant, da Apple TV, uma série produzida pelo Shyamalan. É uma série de suspense psicológico que você sabe que tem uma coisa muito errada ali, mas você não sabe o que que é, cara. Isso dá muita agonia. Pelo jeito, eu já vi que a Mia viu, né?
Não, não vi. Eu vi não, o primeiro...
Você conseguiu parar de assistir depois do primeiro?
Eu vi o primeiro e eu tô desesperada, só que eu tô com um pouco de medo, porque eu achei muito pesado.
Nossa, mas não parece nada. Isso aqui é louco, cara. Vou explicar do que é pra vocês. É uma família, a família, na verdade, ele é um casal, é uma babá e é aquele bebê reborn. Vocês sabem o que é isso? É um boneco de bebê que é assustadoramente perfeito e que é vendido de verdade.
Eu já sei vi lá, uns bonecos assim, é bizarro.
É meio bizarro, sei lá, tipo assim, custa $1,000 negócio, é vendido.
Você adota, na verdade, você vai na loja e aí tipo, meio que adota.
Mas você tem,
né,
a textura da pele. O bebê é feito com uma pele sintética que parece pele normal.
Não é bebê reborn, cara, é boneca reborn. O bebê não é o nome bebê.
Tá, boneca reborn, é porque ele é, porque é um bebê, né?
Não é.
Mas é isso, é um produto de verdade. Eu vou ter que passar pelo que o Tibério passou agora há pouco, vou ter que contar talvez um pouquinho mais do que alguns gostariam, pra justamente pegar. Tudo que eu vou contar tem no trailer. É porque eu acho que o trailer conta demais do piloto, mas sem eu dar isso, talvez não pegue. Então o que acontece? De novo, né? Tudo que eu vou contar agora tá no trailer da série.
Mas quem tá ouvindo tem a opção, se quiser, pode pular pra um, pode, sei lá, pra um outro marcador.
Pode pular.
Aí. É. Porque eu acho que, assim, uma série dirigida pelo M. Night Shyamalan, pra mim, é tudo que eu preciso.
É
tudo
produzido.
Que vocês falaram de produzido, né? É, ah, tá. É. Ele não dirigiu, não?
Não, ele não dirigiu. Embora você reconheça falar, muito da linguagem ali, mas não é com ele.
Não, ele dirigiu sim, pô.
Não, opa, que beleza. Depois você checa aí.
É, porque assim, isso que vocês estão falando de terror psicológico sem ter nada ali, é a cara dele.
É a cara dele.
A cara dele que, talvez, faz essas paradas.
Por isso que você... ele tá à frente aí do projeto.
De você ficar bolado e não sabe por quê.
Mas olha o que acontece. O casal da série, ele passou, tipo, recentemente por uma tragédia onde o filho deles morre. A gente não vê isso acontecendo. A gente só vê o clima. Aí a esposa, que ela é uma repórter de TV, ela pira. Ela trava. O cérebro dela dá um pau, ela fica catatônica muito tempo assim, e aí alguém da família conta sobre essas bonecas reborn, né? É, e fala assim, cara, compra e deixa com ela, vai que o cérebro dela começa a reagir, e ela, sei lá, depois já precisa um pouco mais de tempo pra aceitar o que aconteceu e tudo mais. Só que o que acontece, assim que ela pega isso, meio que dá certo até demais. Ela se recusa a acreditar que aquele não é o filho dela. Então ela reage com a Nossa. Boneca da mesma forma que uma criança. Ela troca a fralda, ela nina de noite, ela canta baixinho, ela fica agindo o tempo todo como se fosse um boneco de verdade. E aí a série começa, tudo isso é de background, a série começa o dia que ela precisa voltar pro trabalho, né, porque ela ficou um tempo em casa maluca, e ela tem que voltar pro trabalho agora que ela já tá bem. E ela contrata uma babá pra ficar com a criança. E aí entra uma garota super estranha, mas isso não vem ao caso agora. Mas o lance é o seguinte...
Caralho, e o GG é a única pessoa que descreve essa sinopse como se estivesse escrevendo a sinopse de Full House. Puta que me pariu, eu tô bolado aqui. É atrás de bad.
Agora aí, é que fica mais legal, morreu, cara.
Aí ela descobre que... Não sei, caralho, todo animado, bicho. Puta que me pariu.
Só aproveitando a pausa, tem dois episódios dirigidos pelo Shyamalan.
Olha só, que bom. Talvez o primeiro seja dele, né?
Primeiro e último.
Primeiro e último, tem cara, né?
É.
Ou então, primeiro e segundo, que na verdade ele dirigiu como se fosse um filme, quebrou em dois episódios, também pode ser, né?
Pode ser. Eu sei que o primeiro, tipo assim, te pega muito, cara. É não, impressionante.
É o primeiro e último mesmo, eu vi e falei que...
Reborn Jericho.
Ah, tá.
Mas aí o que acontece? Ainda seguindo esse restinho de informação. A mãe apresenta a babá pro marido, né? A babá acabou de chegar, e ela vai, pega a babá pela mão e vai lá pra cima, né? São daquelas casas nova-iorquinas de 3 andares, né? Então ela vai lá conhecer a criança e o marido fica todo constrangido. Tipo assim, porra, ela vai ver que não é uma criança de verdade, né? Só que elas descem as escadas com a babá embalando o boneco, né, na mão. Aí a mãe se despede, vai trabalhar, o marido fala... Depois que ela sai, o marido olha pra ela e fala o seguinte, cara, acho que você quer uma explicação, né? Ela falou, sei lá, elas reagem, dão uma discutida, ela fala do jeito que você tá falando e sobe pra cuidar da criança. E aí, cara, detalhe, nos primeiros minutinhos de série, a gente não sabia a história do boneco, só sabia, né, que tinha uma criança na jogada. Só que de noite, o cara pega, a mãe acorda ele, porra, vai lá ver o bebê. Aí o cara, ai, que saco, vou ter que ver um boneco, né? E ele entra no quarto e puxa a criança pela perna. E aí a cabeça sai batendo pelo berço. Aí nessa hora você fala, caramba, como é que ele pega o bebê assim? E aí ele coloca no colo e você vê que é um boneco. Falei, ah, então... Mas tipo assim, você já toma esse susto nesse momento. E aí o cara, já desconfiado da babá, né? Eu não vou falar da babá nesse momento, né? Deixa que vocês vêm e descobrem qual é a dela. É, mas ele tá desconfiado dela. Ele não pode falar com a esposa, né? Porque não pode. Só que pela babá eletrônica, ele ouve um chorinho de criança. Ele arregala o olho, vai até o quarto e tem uma criança de verdade no berço, cara.
Caraca.
Aí, meu irmão, aí você fala, o que que tá acontecendo aqui, cara? Esse é o clima da série. Foda, 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 foda.
Na moral, bro.
Gostei.
Nossa, quero muito ver. Gente, eu vou, então, que eu vou assistir, então, uma sériezinha.
Essa série, tipo a que eu falei lá, você pode pensar assim, que é uma coisa normal, que é tipo, a babá aproveitou a situação pra botar uma criança de verdade lá, pra poder ela cuidar, já que ela acredita. Ou tu pode partir pro sobrenatural, que o bebê virou. Então, tipo, aquela, quando eu falei do The Outsider, quando tu fica assim, pô, pode ser uma coisa, alguém armou pro cara, mas será que pode ser uma criatura misteriosa,
não,
sabe?
Não, mas pode ser outras coisas. A cabeça, tipo, se explode de possibilidades. Pode ser, por exemplo, que sempre foi uma criança e era o marido que tava se recusando a ver. Então, nossa, quando ele pegava a criança daquele jeito, ele realmente tava batendo nela, sabe? Pode ser um monte de coisa, cara. Realmente pode. Você vai pegando algumas informações que vão passando ao longo da série, mas eu não quero dar mais spoiler a partir daí, cara.
Na moral, cara, tá amarrado em nome de Jesus.
Quem tá muito bem nessa série é o Ron Weasley, que é o ruivinho lá do Harry Potter.
É.
Tá muito bem.
Ele faz o quê?
Ele é o irmão da repórter. É o cunhado do cara. A única pessoa que o marido pode conversar. Porque o lance é o seguinte, o marido trabalha em casa. Ele é um chefe de cozinha que cozinha em casa. Então o tempo todo ele tá lá.
E tem a ver com esse negócio de ficar em casa, né? Não pode sair de casa.
Ai, gente, cara, na moral, eu não vou dormir só com essa sinopse.
E você tem que comprar um bebê e comprar na internet antes e deixar do seu lado na sua casa vendo a série.
É, cara, é maneiro demais, cara. Demais.
Não, maneiro não é a palavra, cara. Maneiro. Na moral.
São 10 episódios de uma hora.
Ah, é. Gostei.
Que eu não verei nenhum deles.
Porra, vê o primeiro só, cara. Só o primeiro, você não vai ver nada. Não vai ver assombração, você não vai ver nada bizarro.
Gigi, acho que você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Eu tô indicando desenho animado e estou bolado com o desenho animado que eu indiquei. Maior chance de ver essa porra. Então, rodada de fogo. Vamos lá. Agora, tipo, cada um indica aí, joga na mesa, fala de qualquer jeito. Última rodadinha pra gente terminar.
Só citar,
esse
aqui. É.
Mas só uma? Só pode uma?
Ah, sei lá. Agora é zona. Pode tudo.
Vai jogando, zona.
Mas será que, não sei se você já falou aqui, foi Mindhunter, que é sobre a história de um cara que começa a investigar uns assassinatos e ele usa, na verdade, um assassino, um cara, como base. Tipo o Silêncio dos Inocentes, né? Que o assassino original dá dica sobre outros crimes que estejam acontecendo, uma coisa assim. É bem legal, cara. Netflix? Muito bem feito. Netflix. Vale a pena. Mindhunter.
É, no Netflix também eu acabei de ver, fugindo muito de tudo que a gente falou aqui, um especial de stand-up, cara, que eu achei incrível e pra esse momento caiu como uma luva, que é o especial do Mark Maron. É, chama End Times Fun. Diversão do Apocalipse. Não tem, não traduziram, mas é uma coisa assim. E ele acidentalmente fala meio de situações de fim do mundo em que as pessoas se negam a acreditar que tá dando merda e tal. É muito engraçado. O Mark Maron tem uma entrega diferente de stand-up, assim, ele não é aquele cara afetadinho que tem aquelas viradas clichês de stand-up. Ele tem um diálogo muito natural com a plateia. Parece que ele tá pensando na hora. Óbvio que ele não tá, mas parece. E tem um naco que ele fica sacaneando o universo cinematográfico da Marvel, que, olha, pra mim foi assim, orgasmático.
Qual é esse?
Maneiro.
É um stand-up do Mark Maron de 2019. Maron. Chama End Times Fun.
Beleza. Eu queria indicar aqui rapidinho um documentário que eu tô vendo agora, que é muito legal, sobre a cientologia. É com aquela atriz Lia Remini, vocês sabem quem é?
Ah, sim, do King of Queens.
King of Queens, era a esposa do cara. Ela era da cientologia, e aí ela viu a podridão ali e ela deu com...
E ela se fudeu pra sair da cientologia, porque ninguém pode sair da cientologia, né?
Foi perseguida, então... E eles veem o quanto eles intimidam e tentam acabar acabar com a vida de quem sai. Ela junta pessoas e eles dão detalhes muito bizarros, cara. É uma seita. Realmente uma seita. Vale a pena ver.
Sim, é a seitologia.
Aceita ou não aceita?
Bom, eu vou indicar, então, rápido, sem explicar. Vou falar os nomes, acho que eu gosto. De todos os canais de assinatura que eu pago todo mês pra assistir uma série. Cada. Então vai, Netflix, Ozark, eu amei. Vai ter terceira temporada, sexta. Adoro.
Vai ter terceira?
Sexta-feira!
É, começa agora.
Só isso, Ozark, que eu te falo. É muito boa, é muito maravilhosa.
Eu sempre digo que é a coisa mais Breaking Bad depois de Breaking Bad.
Eu adorei, amei. E ele é tão frio, né? Eu amo a mulher. Ah, eu amo tudo.
Com o Jason Bateman também.
Ó, na Apple, eu amei Morning Show, foda. Fiquei impactada, meio deprê pra ver agora, porque eu fiquei dolorida até de ver Morning Show. Sobre assédio no trabalho, meio deprê.
Ah, então eu não vou ver nem fudendo.
Essa ainda não vi, tá na fila.
Mas é muito boa, muito, muito. É incrível, assim. Incrivelmente boa, eu achei. Bem escrita, a história é muito boa. É da HBO.
É com a Jennifer Aniston, né?
Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon. Fum, fum, fum. Isso.
É a Reese com a colher dela. Ela, Reese with Hearthspoon.
É, Hearthspoon, exatamente. Olha, na Amazon tem um pra ver agora, perfeito, que é colorido, engraçado, muito inteligente, bem escrito, que é Marvelous Miss Maisel.
Ah, sim.
Adoro. Fantástico. Adoro.
Fantástico. Pra ver agora,
é mais escapista, né?
Isso, olha, pra ver agora é um deleite. Vai nessa, pronto.
Que texto,
colido.
Que texto maravilhoso.
Que personagem, roupas.
É da mulher do Game of Girls. É uma criadora de Game of Girls.
Ah, é? Ela fazia House of Cards.
Não tô falando a atriz, não, a autora.
Ah, autora, não, desculpa.
A gente já falou dela no último Indicflix, não precisa entender muito, né?
É, verdade.
Pra terminar, como eu comecei, a última série que é pra não ver, não cai nessa. Mas é porque eu lembrei que você falou, olha que louco. Lembra que você tava falando da sua série, Caruso, aí você falou da lhama decepada, sei lá o quê? Essa série também tem uma lhama decepada, menino.
Porra, começou bem.
Eu achei tão curiosa, mas ela é horrível. Fujam, chama Safe, Netflix, daquele Harlan Coben, sabe aquele autor de livros meio... Pô, vocês devem saber todas as informações dele. Ó, chama Harlan, a série chama Safe, e ele chama Harlan Coben, que ele é um autor de livros, assim, esses livros que as pessoas, tipo, de meio de suspense, mas um suspense meio fraco, sabe? Que tipo de... É horrível, o roteiro é fraco, os personagens sem carisma, eu assisti até o fim, óbvio. Acho que eu podia fazer um episódio só do que não vê.
Você é bem devoradora de série. Sério, né? Eu me lembro de quando a gente fazia o prêmio ou Multishow, você tava sempre com um iPadzinho, você tava vendo até... Era uma outra bem bosta, era The O.C., eu acho. Você tava...
Não, deve ter sido
bem
Dexter.
Bosta,
foi...
sacanagem.
Cara, Dexter foi o amor da minha vida adulta e o puto do Fábio me contou aquele final da quinta temporada, que é a coisa mais foda da série inteira. Ele chegou, já chegou naquilo? Eu falei, não.
Ah, que sacanagem, não. Tá, cara.
Sem querer, filha da... Seguindo... Totalmente sem querer, burro. Eu falei, não. Ele, tipo assim, sabe quando é o ápice do Dexter, nossa, ele me contou, cara. Tipo, 3 dias antes de eu ver. Aí eu só ficava assim, esperando bem os episódios. E aí, quando vai acontecer aquilo? Quando vai acontecer aquilo? Ódio.
Seguindo a onda da desindicação da minha, cara, eu vi uma que me decepcionou bastante. Começou bem, mas perdeu o fôlego total, que é aquele Avenue 5 com o Hugh Laurie, o Dr. House.
Porra, não vi.
Cara, uma premissa muito boa.
Não conheço, não.
Um elenco fodão, é da HBO. São 9 episódios de 22 minutos. É num futuro bizarrão, onde você tem um transatlântico espacial que tem um problema na gravidade. Todo mundo flutua e cai ao mesmo tempo. Tira o navio de curso, e o percurso que ele ia fazer em 3 meses passa a ser em 3 anos e meio. E aí são as pessoas desesperadas dentro desse cruzeiro espacial, e só merda acontecendo e tal. Só que fica cansativo rápido, fica bobo, enfim, mas eu evitaria. Comecei empolgado, mas evitaria. Avenue 5.
Tem 2 filmes do Oriol Paulo, um cara que eu nunca tinha ouvido falar, e aí me recomendaram um Contratempo. Um Contratempo é um suspense bem legal, bem bacana, que não leia muito sobre o filme, porque é daquela história que dá um monte de voltas e é bem, muito bem fechada.
É aquela que tem um plot twist no final?
Isso, isso.
Ah, e porra, bacana.
Depois eu vi... Escreveu metade dos filmes do
não,
suspense.
É porque ele falou, não dá informação, então...
Pois é. E eu vi também Durante a Tormenta, que também é outro que também tem essas coisas meio assim, só que Durante a Tormenta a história não é tão bem construída quanto um um contratempo. E também no Netflix tem os dois últimos...
Durante a tormenta a gente vê dia sim, dia não no Rio de Janeiro, né?
Essa época do ano. E os últimos dois do Alex de la Iglesia, que eu não sei se eu já comentei, que é O Bar e O Perfeito Desconhecidos, tem no Netflix também. Bons filmes espanhóis.
Tá aí.
Então, olha, eu queria falar duas séries de comédia pra ver tranquilo nessa época aí, sem se estressar. Uma é o The Good Place, que acabou agora. Ela começa bem mais legal do que ela termina, pelo menos eu achei. Sim. Mas é bem leve, é bem tranquilo assim, é divertida e tal. Os atores são bem carismáticos.
Agora, o último episódio é bom. O último episódio, ele é bonitinho, bem servido e tal.
Então, eu acho bem legal a primeira temporada, a segunda, e depois ela dá uma caída assim, aí parece que não vai a lugar nenhum, aí volta.
E os atores são bons também.
Bons. Tem uma outra que a gente já falou aqui algumas vezes, que acho que é a melhor série de comédia atual, que é o Brooklyn Nine-Nine, que é muito boa, cara. Muitos memes aí você pode...
Ah, que agora acabou de entrar a sexta temporada no Netflix. Acabou de entrar, né?
Exatamente, por isso que eu tô falando aqui, porque eu vi na Netflix passando aqui a sexta temporada. Então, segue a dica aí, cara, é muito boa.
Agora, se você não tiver tempo em casa pra ver nenhuma dessas séries, você só pode ver uma, se você vai escolher qual que você vai ver Meu Passado Me Condena com a Mia Mello, obviamente, né?
Boa. Amei, é isso aí.
Se você tiver com criança, você vê Divertidamente.
Verdade, Divertidamente é muito maravilhoso.
E eu queria sugerir também, cara, Messias. Vocês já chegaram a ouvir, cara, sobre o retorno, o possível retorno de Jesus, mas numa produção atual. Tipo assim, o FBI fala, cara, quem é esse cara aqui? E aí ele começa a fomentar discussões internas entre vários órgãos de inteligência, o Mossad, a MI6, a CIA. É bacana, cara. De repente...
Olha, GG, eu fico curioso, mas vou ser muito sincero com você, viu? Eu tô bem de Messias já, tá?
Por via das dúvidas, só diminui um pouquinho o volume do seu fone de ouvido.
Já diminui, meu jovem.
Então tá bonito. Eu voto pra você falar com esse sotaque assim o podcast inteiro. Total a minha vibe agora, mas os filmes que a gente indicou, por exemplo, só pra você saber, foi Peixe Grande, foi Yesterday, sabe, um clininha bem diferente.
Ai, Yesterday!
Que absurdo.
Vou ver, tô pra ver com a Nina, super boa indicação, desculpa ter roubado do episódio anterior.
Ô, Mia, bora ver Yesterday tomorrow, então.
Oh, for sure. Ai, meu Deus do céu.